Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e verificado o quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2020 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário vereador Reginaldo Flauzino que, por gentileza, faça a leitura dos comunicados da mesa diretora, dos ofícios do expediente, do executivo e de terceiros, bem como das indicações apresentadas.
Comunicado da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou, conclusivamente, no dia 22/1/2020, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, em cópia do parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo 33/2019, de autoria do vereador Edson Lemos dos Reis, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Reinaldo Antônio Bellini. Projeto de Decreto Legislativo 34/2019, de autoria do vereador Edson Lemos dos Reis, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Jacir Ananias. Projeto de Decreto Legislativo 35/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, que concede título de cidadão honorário ao senhor Edson Lelis dos Reis, os quais, após a redação final, serão encaminhados à presidência do Legislativo para promulgação. Expediente do Executivo. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 22/2020, subscrito pelo secretário Executivo senhor Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 116/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, encaminhando esclarecimentos pela Procuradoria-Geral do município sobre as doações de bens imóveis. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 23/2020, subscrito pelo secretário executivo senhor Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao ofício 112/2019, de sua autoria, encaminhando esclarecimentos prestados pela Procuradoria-Geral Adjunta do município sobre a concessão dos adicionais pelo exercício de atividades insalubre, perigosa e penosa. Ofício do Gabinete Vice-Prefeito 27/2020, subscrito pelo secretário executivo Sr. Antônio Carlos Esteves, ao presidente dessa Casa Legislativa, Fábio Marques Florencio, em resposta ao requerimento 131/2019. De autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando esclarecimentos prestados pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão, encaminhando relação dos servidores lotados nos cemitérios municipais. Expediente terceiros. Ofício GPLRM 21-OAB-0023, subscrito pelo presidente da 21ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Mezete de Paula Vieira, apresentando o termo de vistoria do presídio de Alfenas, no qual demonstra o estado de calamidade pelo qual passa a unidade prisional de Alfenas. Leitura das indicações de vereadores. Indicação 12/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, aquisição de unidade móvel da Polícia Militar para atender na Praça Doutor Emílio da Silveira. Indicação 3/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, limpeza e colocação de grades em todos os bueiros da cidade. Indicação 15/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos, João Carlos Tercetti, providenciar notificação do proprietário do terreno localizado na rua Agil Gonçalves Pimenta, próximo ao número 285 do bairro Jardim São Lucas. Indicação 16/2020, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, providenciar junto ao setor competente a recolocação da grade do bueiro localizado em frente ao número 72 Jardim Aeroporto. Indicação 17/2020, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar limpeza e capina do campo Vila Formosa, localizado na rua Américo Totti, na altura do número 578, no bairro Residencial São Lucas. Indicação 18/2020, de autoria do vereador João Carlos Tercetti, realizar limpeza e capina na Escola Municipal Dr. Fausto Monteiro, no bairro Gaspar Lopes. Indicação 19/2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, providenciar a pintura das faixas elevadas de pedestres na Avenida Jovino Fernando Salles, em frente ao supermercado Pinheiros. Indicação 22.020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Verificar a possibilidade de fazer a limpeza do terreno ao lado da Escola Maria da Conceição Carvalho, Dona Zenica. Indicação 21-2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Verificar a possibilidade de fazer a limpeza da rua Alberto de Oliveira com a rua Euclides da Cunha, no bairro de São Carlos. Indicação 22-2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Fazer a operação tapa-buraco na rua Euclides da Cunha, próximo à Escola Dona Zenica. Indicação 23-2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que interceda junto ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de repintar as faixas elevadas em toda a extensão da Avenida Lincoln Vestindo da Silveira. Indicação 24 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, realizar a operação tapa-buracos na rua Capistrano de Abreu, nas proximidades do número 110, no bairro de Jardim São Carlos. Indicação 25 de 2020, de autoria do vereador Tadeu Fernandes, adquirir um caminhão e caçambas para manutenção de resíduos sólidos que são captados nas áreas mais afetadas das zonas rurais de Alfenas, assim possuindo equipamentos permanentes para necessidade rotineira e que possam acontecer de inopino. Indicação 28 de 2020, de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que verifica a possibilidade, após análise do Decreto Federal número 10.178 de 2019, que regulamentou a classificação de atividade de risco por empresas, assim eximindo as de baixo risco de obterem alvarás e demais documentos, bem como o pagamento de taxas para fins de funcionamento e regulamentar no âmbito do município de Alfenas. Indicação 29 de 2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, realizar a limpeza geral e conter a erosão em decorrência das chuvas na área verde localizada no cruzamento da rua Antônio da Silva Lemos com a rua Adolfo Engel no Jardim Tropical, conforme fotos anexas.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Concedo a palavra ao vereador Domingos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente. Caros colegas vereadores, vereadora Cássia, público aqui presente. Senhor presidente, nessa noite eu tenho que fazer aqui uma... usar da palavra. É, sobre respeito da nossa Copasa, a famosa Copasa em Alfenas. Ela vem fazendo seu trabalho, cortando toda a rua da cidade, onde essas ligações de água, quando dá problema nas suas tubulações, corta e depois não arruma. E ela tem feito muito esse trabalho cortado aí, e está tudo, agora que eles começaram a tampar, que eu fiz o requerimento, eles vieram pedir o requerimento aqui na pauta, que era para passar hoje, eles estão tampando, até sábado eles trabalharam tampando, fazendo tapa-buraco aí na cidade. Aqui em frente à Praça Forte, na rua Coronel Pedro Correia, fazia mais de 20 dias ou mais, quase 30 dias que esse buraco estava aberto ali. Estava uma coisa terrível. Fiz o requerimento, correu, quando foi no sábado, estava tampando buraco na cidade aí. Ela tem o prazo certo, se fez o corte, ela tem o prazo certo de fazer o tapa-buraco, tapar novamente, fazer o conserto do asfalto. Ela tem 2 dias, estou com a lei aqui, ela tem 2 dias para fazer o conserto. É ou 48 horas. Então, está demais. Olha, do jeito que está indo aí, o prefeito, uma vez que fez o requerimento, vai ter que tomar essa iniciativa, senhor presidente. A realidade é essa, porque ela não chega a Copasa cortar. Cortando. A buracaiada que está na cidade, está umas crateras danadas. O prefeito também tem que agir. Porque quando a gente fala em buraco aqui, tapa buraco, está chuvoso, tempo chuvoso. Estava o tempo da chuva, não tem massa. Então, volta a chuva, está chuvoso. E vai passando. É isso que está acontecendo. E também, senhor presidente, o povo está clamando, está falando, e a verdade é essa. Cidade suja, muito suja. Médicos, o trator aí, o que tem, roçadeira, limpa a cidade, por favor. Ué. A eleição está aí. Está chegando aí. Aí depois está tudo louco, tudo doido. Vamos limpar a cidade aí, o povo vai esquecer muito bem o que passou para trás. É isso aí, senhor presidente. Nós temos que cuidar mesmo, nós estamos aqui para fiscalizar e cuidar do povo nosso, sim. Mas sempre a pessoa vem reclamar, tem todos os direitos. E paga os seus impostos, fica aí, olha que situação que está isso aí. Olha bem para você ver. Faz dias que tem isso aí, já faz 15 dias ou mais. Tem lugar, faz mais tem lugar, tem 3 meses cortada a rua. A Copasa corta e não toma atitude, a empreiteira dela não vai lá fazer o serviço que ela cortou. E outra, faz sem compactar. Não está compactando, não. Passa uns dias, vai lá, joga a massa de qualquer jeito, pronto, tá bom, é assim que tem que fazer. Pronto, fica Deus quem sabe o serviço que esse povo faz aí. E não tem quem fiscaliza. Hoje eu falei com o fiscal lá de postura, ele falou que não tem condições dele fiscalizar, que não tem um carro, não tem uma moto. Ele vai sair com o carro dele, gasolina, gastando petróleo dele. Tantos carros tem aí, nego andando para lá, para cá, à toa aí, passa aí um carro desse para o fiscal para fiscalizar a nossa cidade. Para ele ver o erro da Copasa, ver o erro da administração que está acontecendo, faz esses cortes aí com força para ver, meu presidente. Volta para trás para nós aí. Faz esses cortes aí, ele não vai compactar, não. Já põe na solda, ali nos vitam um coxinho de água o dia todo. Quando o sol vai esquentar, a massa puxa, vai secar. Mas a lombadinha fica. Então a Copasa tem que fazer serviço certo. Nós temos que agir, nós temos que fiscalizar e o prefeito também tem que abrir um processo contra ela. Está um requerimento lá, vai ter que cuidar disso aí. E eu quero resposta disso aí, senhor presidente. Essa é a realidade. É isso aí.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Senhor Fábio, presidente, boa noite. Boa noite, senhores e senhoras. Saudar o pessoal aí que sempre acompanha a gente, o pessoal da imprensa, o Marcelo, o funcionário da casa, o Felipe, o Luiz Eduardo, o Iago. Saudar o meu querido amigo Toninho de Freitas, filho de Antônio Quinca e Dona Ismênia, meus eternos amigos, sou Antônio, a minha gratidão pelo incentivo. Gostaria de saudar hoje os nossos vereadores, na pessoa do João Carlos Tercetti, meu amigo, tivemos juntos esse dia, batendo papo. Você não sabe a alegria de poder estar do seu lado aqui. Quantas vezes a gente conversou sobre isso, a sua mãe. Queria transmitir um abraço para ela. E também saudar o Frazino, batalhador, nosso amigo aí. E a gente viu aí no Honro Mérito, no Cidadão Honorário. Eu tive a alegria, né, de oferecer ao meu amigo também de infância, batalhador, guerreiro, Edson, vendedor de pirulitozinho na Quetabinha, eu lembro do molequinho, né? E não esqueço disso, e não esqueço dos 16-1 que nós demos no time dele no colégio interno estadual. 16-1. E como a Kátia vai ser homenageada também, né, Kátia? Fica nos outros dois aí, eu acredito que vai ser um dos maiores 0800 dessa casa. Estou contando com essa, antes da gente encerrar, contando com essa gentileza dos novos colegas. Só tem um tema aqui. Ah, tá, eu gostaria que fosse, né, cada um no pensamento, no coração da gente, quem está ouvindo a gente, os sentimentos, né? As perdas, né, com a chuva, as famílias dos falecidos e os desabrigados, né? Infelizmente, né, nosso estado passando por isso. Que seja, então, né, uma oração e um sentimento às famílias. Só para encerrar, eu gostaria de... O Nascimento está aqui, eu sei que outros vereadores já a gente briga isso aí, viu, Nascimento? Eu tive em conversa com a Carmen e a gente está empenhado para conseguir a unidade móvel, né? para pôr aqui na além da, né, móvel, né, além dela circular pela cidade, ela fazer mais a maior tempo aqui na Praça Doutor Emílio Silveira. Para a gente, assim, dentro, né, do programa do Concepa, né, da revitalização da praça Doutor Emílio Silveira, que possa, né, essa unidade móvel vir a contribuir com isso. A gente sabe, né, a importância da praça devido à localização dela. Eu estou em contato com o senador Anastasia, pedi a ele para essa uma emenda, não sei, algum convênio para fornecer essa unidade móvel. E o sargento Rodrigues também, falei pessoalmente com ele, ele falou que vai empenhar nisso aí. E junto com isso aí, já tem um pedido meu, inclusive teve esse dia uma solenidade aqui, parece que até alguém participou, a gente ver, estudar a possibilidade, né, eu não sei como é que chama o negócio da diretoria SAD, né, que é do atendimento à família dos condenados, que atende ali junto à procuradoria. Isso aí é atendendo o pedido do povo, né, de órgão ligado à segurança, que é incompatível, né, não existem condições da família do apenado do lado do carro da polícia, do carro, se for essa unidade móvel, porque, né, o policial pega e prende o cidadão, leva lá no presídio, faz a abordagem, amanhã ele está direto, né, com esse contato. Não é questão de preconceito, não é questão de nada, é questão da boa convivência, né, não combina. Então, que a prefeitura tem vários imóveis aí, tem essa questão de aluguel, que ela tire de lá e leve para outro local. Isso não é eu, né, o vereador, o advogado, nem nada, estou dizendo, não. Eu estou transmitindo um pedido do povo e de gente que é ligada à área de segurança, não combina, né? Então, que se faça um estudo melhor para que tudo corra bem. Só isso, presidente. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Tercetti.
Presidente, boa noite. Boa noite, companheiros vereadores, a vereadora Cátia, ao público presente. Quero saudar aqui a Nete, o meu amigo Mota e o Wander Serrigue, daqui a pouquinho estará falando sobre uma fase negra da humanidade, que foi o Holocausto, né? Milhões e milhões de inocentes torturados e mortos. E aqui a prefeitura, daqui a pouco o Wander Serrigue vai falar dessa semana, porque não tem nada negativo que na imagem de todos nós humanos que aquela tragédia que aconteceu na guerra. E guerra é ruim para todos, todos saem perdendo, mas o Wander Serrigue vai falar desta importância que é a semana que vai acontecer aqui em Alfenas. As caçambas nos condomínios rurais, quanto reclamação, eu tive ali no do condomínio lá das Esmeraldas, realmente o lixo está no chão, mau cheiro, está terrível. Ali na entrada dos barcos que vai para o Matão também, as caçambas estão fazendo muita falta e o lixo está a todo vapor. E a gente passa perto, que a gente tem as visitas a fazer, a primeira coisa, aí, seu vereador, e aí? Até quando nós vamos garantir isso, né? Mas eu tenho certeza que estamos aí na fase de licitação, tão logo normalize, creio que as caçambas voltarão aos seus devidos lugares e é necessário, e é uma pé de qualidade de vida, né? Evitando aí outras coisas. Pode ficar tranquilo que as caçambas logo, logo estarão em seus devidos lugares. Viu? Só um pouquinho de paciência. A educação no trânsito, viu, Flauzino e Cátia, é terrível. O ser humano, Dinho, parece que tira a carteira e acabou. Joga a lei dentro da gaveta lá e esquece os limites de velocidade. Eu quase cheguei a ver um atropelamento lá na Zona Norte, na Primavera, na Rua Flamboyant, estava lá, e a moça veio, quase que atropelou o menininho. de 2 anos. O menininho escapou da mão da mãe e quase... E aí, só a gente, ah, vereador, aí, velocidade. Mas, gente, também, viu, Flávio, é questão de educação, né, Gui? As pessoas andam de qualquer maneira, acham que o carro é velocidade total, não obedece os limites de velocidade, e eu vou entrar com uma indicação lá na rua, problema, indicando aí lá redutores de velocidade que é necessário. E a mulher estava subindo. Descendo, eu vi uns 4, 5 carros lá, desce uma velocidade terrível, não compatível com a realidade da via pública. E a reclamação, outra também, que nem depois de morto o cidadão tem sossego, né? Que está acontecendo uma onda de furtos lá no cemitério, é coisa para se assustar mesmo. Estão levando lá, roubando tudo que tem direito, e tem que se achar uma solução. Ou se coloca a guarda municipal, não sei se cabe, tem gente para isso, ou a polícia fazer uma ronda lá mais curta, né? Rutinária, para pelo menos lembrar. Chegou essa reclamação na nossa cabineira. Só o Claudinho entrar de frente. Volta logo, viu, Claudinho? Sobe muito, né, gente? Mas a represa continua na mesma. O pessoal lamentando a Cota 762, que não funciona, chovendo demais. E é um prejuízo para a nossa região fora do comum, né? Perde hotel, perde pescaria, perde todos, perde. E a maior represa que nós temos aqui é o Lago de Fúrias. E eu conversei com um político lá de Belo Horizonte, ele me disse que a situação é de interesse simplesmente de lucro da Funes. Ela vende água lá para o estado de São Paulo. Enquanto não fizer esse acordo, não desmanchar, melhor dizendo, esse acordo, nós realmente vamos ficar aí a ver navios, né? Com as nossas represas praticamente indo a zero. Amanhã começa, então, a tão luta do recolhimento, dia 28, o bicho vai pegar a partir de amanhã, vai ter multa, o pessoal já vai para a rua, o pessoal lá da limpeza pública que vai cuidar desse recolhimento dos animais, e o pessoal fica atento, quem tiver cavalo, boi, aí solto aí, prejudicando as avenidas, as praças públicas, vai ser capturado o animal e descobrindo o possível dono, tem multa. Só mexendo no bolso é que o cidadão realmente dá valor, né? Toma cuidado. Ela deu uma entrevista lá para a Alcione. A Alcione até comentou, né, Alcione? Hoje à tarde lá na Rádio Pinheirinho, enfim. A Alcione me passou e falou, que bom. Pelo menos essa lei já estava aqui, o Kim solicitou na vez passada. E amanhã começa, então, o recolhimento dos animais. Só isso, presidente.
Passa a palavra o vereador José Carlos de Moraes.
Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que nos estão vendo pela internet. É um prazer, né? Vocês aí nos vendo aqui, o trabalho dos vereadores, a todos presentes aqui. Como vocês viram aí, muitas indicações dos vereadores. E nós sempre na torcida para que elas sejam concretizadas, para que a população seja bem atendida. Senhor presidente, eu tenho orgulho de trabalhar com o senador Rodrigo Pacheco, que essa semana, como nós dissemos aqui semana passada, chegou uma emenda de R$500 mil para Santa Casa. E eu venho salientar porque, principalmente, ele está olhando para que a Santa Casa tenha um trabalho excelente, de qualidade, principalmente um trabalho oncológico, que atende milhares de pessoas da região toda. Então, Rodrigo, parabéns por estar olhando por essa área, pela saúde, porque R$500 mil é um dinheiro muito bom, visando à vista que Minas Gerais são 853 municípios, né, que você foi votado. Então, é um bom dinheiro para ajudar a Santa Casa com esse belo trabalho. Então, parabéns, Rodrigo Pacheco. Também nos mandou uma emenda de R$174 mil para o esporte. E ao longo de alguns meses, essa emenda foi construída com alguns projetos, através da Secretaria de Esporte, outros setores da Prefeitura. Estava tudo pronto. E parece que nos últimos dias, 23, 24 de dezembro, o Ministério do Esporte pediu mais algumas coisas. Então, como já está quase tudo fechado, não foi possível. Né? Então, até aí perdeu essa emenda, mas estou indo a Brasília amanhã, quem sabe, ver se o Rodrigo possa reeditar essa emenda de R$174 mil, vai fazer muita falta. Estaremos também no Ministério do Esporte para ver se a gente consegue fazer com que volte essa emenda para cá. Gostaria também de estar falando de algumas indicações importantes, principalmente essa da Zinica. A maioria dessas indicações de semana, no Baixo de São Carlos, está buraco, alguma coisa. E essa, do lado da Zinica, tem uma estrada pequena, assim, um pouco de estrada, que dá numa ponte, que sai do Jardim América. Então, para que quando eles façam essa limpeza, passe a máquina para limpar próximo ao muro ali e tirar aqueles buracos na rua ali que as pessoas passam. Às vezes à noite não tem iluminação, às vezes a chuva vem e faz aqueles buracos, então as pessoas acabam caindo. Então, pedir para que, ao fazer essa limpeza, que passe a máquina, a patrol, e faça uma limpeza bacana lá. Fiz uma indicação também para que o prefeito facilite para as pessoas que têm algumas empresas pequenas, de baixo risco, porque o governo federal, através de um decreto, regulamentou a classificação de atividades de baixo risco para pequenas empresas, eximindo as empresas de baixo risco, né, de obterem alvarás e os demais documentos, bem como pagamento de taxa para fins de funcionamento, para que regularmente, em nível municipal, por exemplo, lavanderias, costureiras, essas coisas pequenas, que não tem essa burocracia para as pessoas trabalharem. Né? Nós estamos precisando de emprego, as pessoas precisando trabalhar, então nós temos que tirar essa burocracia. É isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Rodenilson Gustavo Bastos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os caros colegas. Boa noite também a todos os presentes e todos aqueles também que nos acompanham pela rede social. Também exalto aí a iniciativa do Poder Público Municipal do recolhimento dos animais de grande porte. É algo que já está há algum tempo perturbando alguns bairros, somente Vista Alegre, Novo Horizonte e outros bairros. Então, acho que com essa questão, se a gente espera realmente possa resolver, né, essa questão e o perigo enorme de acidentes e tudo mais. Então, aí se exalta aí essa iniciativa e a solução dessa questão, começando o recolhimento. Como o vereador Dominguinhos colocou, realmente é algo que precisa estar constantemente sendo cobrado, né, a questão da Copasa, na questão do tapa-buracos. É um grande absurdo, né, ser um asfalto muitas vezes novo, sendo aí feito a questão da rede de esgoto e, em geral, boa parte do serviço muito mal feito, e aí a cidade fica muito cheia de buracos. Né, infelizmente, eu já trouxe essa questão aqui para essa casa, né, inclusive com um projeto de lei tentando solucionar essa questão, dado os loteamentos novos, já ter buscar fazer um planejamento para que aconteça, pudesse acontecer, já fosse planejado a questão de esgoto para não ficar cortando. Infelizmente, não passou o projeto nessa casa, foi barrado aí na Comissão de Constituição e Justiça e a grande maioria votou contra, a favor, né, da comissão, rejeitando o projeto, mas ainda acho que algo futuramente talvez se voltar a essa casa, normalmente ser questionado, porque é inconcebível, né, esses loteamentos já fazem e não sem planejamento. Né, sem um planejamento adequado para essa questão do esgoto e depois fica aí esses remendos feitos, alguns loteamentos, né, quase todos sem problemas. Não sei quem fiscaliza isso, algo que também, né, da questão fiscal, é importante isso. E, justamente, para você ter uma ideia, né, que a rede de esgoto está acima dos terrenos. O cara que vai construir, ele vai ter que colocar, subir o esgoto. Você vê como uma coisa é muitas vezes feito mal planejado, os loteamentos, e aí causa depois um grande prejuízo para o município. Porque os loteadores, em geral, querem apenas lucro, né, fazem loteamento, entregam o seu loteamento, e a partir daí é um município que tem de assumir todos os erros, todos a parte errada que foi feita nesses loteamentos, parte passa a ser do município. Então, precisaria ser melhor organizado isso, né, uma cobrança melhor feita pela parte do município, um planejamento adequado para que isso aconteça, e não precisaríamos ter esses remendos, eu acho um absurdo, né, esses loteamentos recém-criados. O cara acabou de fazer um asfalto ali, fez um asfalto naquele loteamento, começa as primeiras casas construídas, já começa a cortar esse asfalto, já começa a fazer os primeiros buracos ali, serviço em geral muito mal feito e continua. Então, esse assunto, a gente já trouxe os recados, infelizmente foi rejeitado, e a gente precisa futuramente retomar isso, porque a gente precisa cobrar dos responsáveis um serviço de qualidade e de forma planejada melhor nesses loteamentos novos. Obrigado, gente.
Passa a palavra à vereadora Tátia Goiatá.
Boa noite a todos e todas, senhor presidente, caros colegas vereadores, servidores da casa e imprensa. Presidente, hoje eu vou falar sobre dois assuntos em relação à nossa creche do Jardim Eunice por dois bons motivos. Primeiro, a necessidade de se finalizar a creche ou o CMEI, né, como deve ser chamado, como preferirem. Hoje o tempo estava meio feio, essa foto foi tirada hoje. Essa creche no Jardim Eunice, como já foi falado aqui por mim e por outros vereadores também, inclusive o doutor Batata é um dos que eu me lembro que tem falado bastante também, essa creche da pró-infância, nós estamos falando de uma creche com uma possibilidade de atender 160 novas crianças, né, serem atendidas pelo poder público em nossa cidade. Então, ajudando no mínimo 160 famílias, né? Inclusive ajudando essas famílias a darem aos seus filhos a maior e melhor herança, que é a educação, né? Eu sei que todos concordam aqui comigo. Segundo o que eu pude apurar, tanto no sistema quanto na visita em loco, o que está faltando para essa obra ser concluída, já que ela está com 70% dela concluída, é o projeto contra incêndio, o sistema de ar-condicionado, o sistema de instalação de gás e essas tomadas de eletricidade, né? Na administração pública, no direito administrativo, existe o binômio, ou seja, uma bipolaridade, ou seja, duas coisas diferentes que venham a ser o interesse e a oportunidade. No caso dessa creche, o prefeito, se ele venha a concluir essa creche, se ele terminar essa creche da obra Eunice, se houver um interesse do prefeito, ele pode fazer mais efetivações das que foram feitas na última semana. Inclusive, eu fiz um ofício parabenizando o atual prefeito Luiz Antônio da Silva pelas efetivações, né, obviamente. Tá, o ofício foi entregue para ele, está aqui uma cópia. Então, é preciso haver o interesse do prefeito em fazer com que haja mais efetivações daquelas que já ocorreram. Se ele constrói, conclui essa creche, ele pode ter a oportunidade de fazer com que mais servidores sejam efetivados e que possam vir a trabalhar nesta creche no Jardim Eunice. Muitas pessoas, essa é a parte boa, né, da questão. A parte que eu também recebi por meio de muitos WhatsApps e de pessoas me abordando na rua é E, claro, né, essas pessoas são essas pessoas que ficaram de fora das efetivações. Né? Então, essas pessoas fizeram a seguinte pergunta para mim. Kátia Goiatá, será que se houvesse pessoas militantes do partido PT na lista, após o número chamado, será que o prefeito não esticaria essa lista? Eu, sinceramente, não tenho como responder para vocês. Né? Então, eu creio que essa tem que ser uma pergunta feita ao próprio prefeito ou à própria secretária de Educação. Né, gente? Então, infelizmente, eu vou ter que deixar vocês sem uma resposta. Outro assunto sobre educação, senhor presidente, é que há denúncias de que no edital do Ensino Fundamental 2, pensemos aqui no Polivalente, né, que é onde nós temos o Fundamental 2, houve denúncias de que lá, no edital para concorrência de professores, não foi oferecida a vaga da disciplina Ciências. Então, causou muita estranheza por parte daqueles que gostariam de participar, porque todo mundo ficou sem saber. Mas será que os alunos do Polivalente não vão estudar Ciências? Será que Ciências foi retirado da grade curricular e a gente não está sabendo? Né? Aí fomos apurar as questões e disseram que essa vaga não foi oferecida porque já existia uma professora que estaria de licença. Eu não entendi nada. Eu falei, mas então já estão guardando a vaga para um professor? Isso não pode. Essa vaga ela tem que ser estendida a todas as pessoas interessadas. Né? E no caso dessa professora que está de licença, ela está de licença. Então, não entendi. Através dessa minha questão falada aqui em plenário, eu espero que isso seja estudado pela, então, Secretaria de Educação, né, e que seja consertado. Né? Nós estamos aqui dando a oportunidade para que a Secretaria possa rever esse erro. A vaga de Ciências, no Fundamental 2, ela é por direito às pessoas, todos os professores com formação em Ciências têm, se quiserem, que participar desse edital. Essa vaga não pode ser segurada para quem está de licença, independente de quem seja. Eu nem sei quem é a professora. Outra denúncia em relação à educação. Estão contratando professores com aulas a mais, desperdiçando dinheiro público com favorecimentos. Por exemplo, o cargo fechado é com 18 horas aula para cada professor, mas em determinada escola não tem o porquê existir a contratação desse professor de 18 aulas, e sim de 9. Então, o que está acontecendo? Estão contratando professores com a carga horária de 18 aulas para uma vaga de 9 aulas. E esse professor fica mais 9 horas à disposição da escola, quer dizer, ele fica no osso. Além disso, que é desperdício de dinheiro público e que é estar beneficiando pessoas, os servidores efetivos são prejudicados. Por quê? Os efetivos poderiam estar solicitando a função de professor eventual, que é aquele que fica à disposição da escola. Né? Então, se faltar um professor, ele vai lá e substitui. Se houver um problema com a diretora, ele vai lá e toma as providências cabíveis naquele momento. Então, esses cargos sempre foram direcionados a servidores efetivos, pelos motivos óbvios. Então, é um outro erro que a secretaria deve olhar. E uma outra denúncia, também sobre educação, é que as diretoras que ano passado trabalhavam na zona rural e, portanto, eram beneficiadas por lei, né, obviamente, daquele adicional, aquele benefício de 30%, tais diretoras foram retiradas da zona rural e continuam a receber 30% a mais no seu salário, o que também não é permitido. né, uma vez que esse benefício é para poder fazer com que o servidor tenha condição de se deslocar da cidade até a zona rural para cumprir a sua obrigação. Para terminar, eu quero só esclarecer mais uma mentira inventada sobre, não sei se, sobre a vereadora Cátia Goiatá, né, sobre meu cargo, minha função. Não é a primeira vez que isso ocorre, mas o fato é que agora eu, Cátia Goiatá, é que sou a responsável pelo aparecimento dos aplicativos de mobilidade urbana na nossa Alfenas, né? Mais especificamente, e que me causou alguma surpresa, é que quando o aplicativo Boracar surgiu, ninguém falou que era eu. Mas aí surgiu um outro, que é o Garupa, aí agora a mãe da criança sou eu, né? Eu tenho certeza que isso trata-se de uma fofoca criada com o objetivo, né, de fazer com que o meu nome seja simplesmente descartado de qualquer oportunidade em relação aos taxistas, né? Porque eles estão me odiando como se eu fosse a responsável pelo aplicativo e eu não tenho absolutamente nada a ver com esse aplicativo. Então, eu gostaria de deixar bastante claro. Em relação a isso, gente, como eu não sou de me omitir, a minha opinião é que esses aplicativos é uma demanda mundial, né? Então, surgiu nos Estados Unidos, veio para o Brasil, veio para Minas Gerais, mas Alfenas não está no mapa, não? Todas as outras cidades podem ter, Alfenas não pode ter. Ué, isso não é uma pessoa que escolhe, não. Existe uma lei estadual, né, uma lei federal que permite, e quem se interessa é que vai atrás. Então, assim, taxistas, meus queridos, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Por fim, uma outra mentira inventada é em relação, desde setembro se tem ocorrido, quando colocaram todos nós vereadores em relação a uma suposta central clandestina do SUS, né, como se os vereadores estivessem furando fila do SUS. Bom, eu posso dizer para vocês que a pessoa que fez isso e que inclusive colocou a minha foto, ela sabe, porque foi ela que fez a denúncia do Ministério Público, né? Ela sabe que eu sequer fui citada nesse processo, assim como vários outros vereadores aqui. Então, eu estou desde setembro só manjando, só escutando, lendo coisas nada a ver a meu respeito, né? Eu pedi vistas ao Ministério Público desse processo. Primeiro, ele foi negado. Fui lá no Ministério Público e perguntei: Ministério Público, eu quero ver o que está falando aí, porque estão falando de mim envolvendo o meu nome. O Ministério Público chegou para mim e falou assim: Cátia Goiatá, você sequer foi citada. Então, qual que é o seu interesse em saber? Meu interesse em saber é que estão usando meu nome em vão aí, não tem nada a ver com isso. Então, a princípio foi negado, eu voltei a pedir e agora me foi concedido vistas do processo. Então, eu posso provar que eu nem fui citada, nem fui sequer chamada lá para prestar esclarecimento. Sou uma pessoa pública, não era vergonha nenhuma se eu tivesse sido chamada. Isso faz parte da vida política. Mas eu não fui. Então, é mais uma mentira e eu gostaria de deixar claro isso para vocês. Não vai acabar, né? Principalmente que estamos em ano eleitoral. Querem me sujar, mas eu estou limpinha até então, né? E no dia que eu, caso eu venha me sujar, eu mesmo me retirarei da política. Não vai ser preciso nenhuma mentira inventada. Se eu vier a cometer erros, né, e vir a ser uma política suja, eu mesmo saio fora, pego meu bonezinho e tchau. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, presidente.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Paulzinho.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todo o público presente, aqueles que nos assistem através da internet, o pessoal da imprensa que está fazendo a cobertura da nossa sessão. Eu quero iniciar aqui
Falando sobre a questão, até que o nobre vereador Batata mencionou, da base móvel, né? Que inclusive eu levantei essa questão em reunião anterior, que a gente poderia, né, juntamente essa casa, em parceria com o executivo, pensar na possibilidade, né, da compra, que inclusive, né, foi aceita a proposta por parte do prefeito, para que a Guarda Municipal viesse a ter a oportunidade, né, de receber uma base móvel, assim como tem a Polícia Militar na Praça Getúlio Vargas, a Guarda Municipal ficar por conta da doutora Emília Silveira, né, que já está encaminhado, graças a Deus. E eu fico feliz porque, na verdade, é uma parceria, né? A gente não pode ter essa vaidade, né, porque nós somos parceiros de segurança pública, e essa iniciativa do Concepto é justamente eu quem passei para a dona Carmen no dia que foi inaugurado lá o nosso centro de segurança pública, e eu fico feliz que ela esteja, né, caminhando, né, buscando a parceria de vereadores para poder realizar esse projeto, que não só as praças, mas também os bairros podem ser atendidos, né, com registro de ocorrência, né, policiamento ostensivo. Então, essas bases móveis, elas são muito úteis, né, e quanto mais tiver na cidade, melhor, mais a população vai estar segura. Eu queria aqui aproveitar para parabenizar o vereador Dominguins com relação a essa questão da Copasa, né, que é uma vergonha, um tapa na nossa cara, dinheiro público jogado fora, né, por várias vezes, quando se faz, né, um recapeamento lá, né, de asfalto, e logo em seguida a Copasa vem atrás cavando buraco, né, igualzinho tatu. Então, a gente precisa estar atentos a isso. O vereador Dominguins tem razão com relação à questão da fiscalização. Precisa se disponibilizar um meio de transporte para que os engenheiros, né, da Secretaria de Obras possam fazer, né, o trabalho deles e oferecer as denúncias através do executivo ao Ministério Público, para que seja dada a punição que a Copasa merece, né? Que, infelizmente, a Copasa, além dessa questão dos buracos aí, ela faz o que quer com relação ao esgoto, né? Essas caixas de esgoto abusivo aí, que a gente vem batendo, né, constantemente em cima, e a população não entende que nós, vereadores, não podemos quebrar o contrato da Copasa, né? Que isso tem que partir do judiciário, entendimento jurídico, né? Ministério Público, o Executivo, e nós, o Executivo, querendo, né, ter a dificuldade da demanda judicial, né, padre? Que, né, infelizmente, é um contrato muito bem amarrado, né? E a gente corre o risco de ter que cumpri-lo até o final, tá? Queria aproveitar aqui também para poder falar da empresa Alfetur, que é outra empresa de contrato de concessão, que também ajuda, né, com essa questão de danos ao asfalto da cidade. Vocês podem parar para prestar atenção que os pontos de ônibus da Alfetur, normalmente, ele tem, né, uma ondulação, onde os ônibus passam constantemente, param constantemente e danifica, né, a nossa massa asfáltica. E, aproveitando essa situação, né, me surgiu a dúvida de como, né, está a situação desse contrato da Alfetur com o município e o que a Alfetur repassa para o nosso município com a arrecadação que ela tem aqui. E aí a gente se informou que ela é isenta do imposto ISSQN até 2021, conforme a lei 4.260 de 2011. Porém, ela tem que fazer um repasse de 1,5% de sua receita mensal ao município conforme o contrato de concessão. Então, a gente precisa estar enviando um requerimento para que o executivo nos informe como está sendo feito esse repasse, se esse repasse realmente está sendo feito, né, os valores que envolvem esse repasse, apenas precisa saber, né, se esse dinheiro está chegando aos nossos cofres aqui do município, para poder pelo menos reparar alguns danos que é causado pela Alfetur, né, dentro do nosso município, nas vias públicas, porque é um veículo de grande porte, pesado e superlotado, ele vai pesar mais ainda. Então, esse valor, logo a gente vai estar recebendo o retorno, né, a resposta do executivo, os fiscais da prefeitura, né, com certeza responsáveis pela questão de arrecadação, vai nos passar, né, os valores que estão sendo arrecadados pela empresa e esse valor de 1,5% que a Alfetur tem que passar da sua arrecadação. Então, assim que eu receber essa resposta, eu quero a resposta referente aos últimos 5 anos, tá? Nos últimos 5 anos, como foi feito aí e quanto entrou de valor para o nosso município com relação ao contrato da Alfetur. Queria aqui também frisar com relação à questão de loteamento, o padre Valdemilson mencionou aqui, realmente é uma vergonha, né, determinadas situações, e eu queria falar especificamente do bairro Jardim Olímpia, tá, que faz lá vizinhança com o Residencial Oliveira, o Residencial Júlio Alves, um loteamento novo que vai estar sendo aberto lá também, que já está em fases finais. O Jardim Olímpia, por exemplo, lá não tem localização nenhuma de rua. O bairro nem no GPS não consta. Se você colocar, você não acha o Jardim Olímpia no GPS. Você vê que coisa absurda. Entregaram o loteamento não tem sinalização de rua, o loteamento não tem uma gota de tinta. Pois é, não tem uma gota de tinta, o Residencial Oliveira ainda precisa se fazer apenas nos cruzamentos da rua Uberlândia. Eu fiz uma solicitação, inclusive, porque na Avenida Américo de Oliveira tem no cruzamento, mas na rua Uberlândia, cruzamento com as ruas, não tem localização de rua. Se a pessoa pegar lá na rua Uberlândia e descer até o final, ela não vai ver nenhum nome de rua nos cruzamentos. Aí dá sequência que liga lá no bairro Jardim Olímpia, chega no Jardim Olímpia, os moradores não têm como fazer pedido de nada, né? Vai pedir para ser atendido lá por qualquer tipo de comércio, para entrega, ninguém consegue localizar o nome das ruas lá, não tem. Não tem uma gota de tinta, não tem sinalização nenhuma no bairro, não tem placa, não tem pintura, não tem nada. E foi recebido esse loteamento. Foi recebido, tem várias residências lá, né? Então, eu encaminhei os ofícios, que eu não estou nem fazendo indicação, mas que essa indicação até que separa isso, vai mandar para o setor, e quando atende, né? Então, eu já estou encaminhando o ofício direto para o secretário. E aí, eu quero, né, que seja tomada providência, que eu acredito, segundo o secretário lá, o Rodolfo, falou que está no prazo ainda, vai notificar o proprietário do loteamento para que ele tome as providências, que é a obrigação dele resolver isso lá. Olha o que quer dizer. Então, é dor de cabeça, né? Tem que fazer 2 trabalhos. O município, ao invés de receber só na hora que tiver devidamente regulamentado, não. Aí, agora, vai ter que falar, notificar o proprietário do loteamento que entregou daquele jeito. É uma confusão danada. Então, a gente precisa realmente ser revisto essas questões, questão do seu projeto, né? Então, a gente precisa fazer algo para que esses erros não venham a acontecer e causar prejuízos ainda mais para a nossa população. E queria parabenizar também a iniciativa do governo em fazer o recolhimento desses animais de grande porte aí. Até mencionei semana passada e realmente já estava passando da hora, né, de fazer cumprir essa lei, que provavelmente mais cedo ou mais tarde vai acontecer, né, acidentes envolvendo aí veículos, esses animais. Então, é um ganho, né? Vai evitar que esses animais sejam mortos, né, ou às vezes tenham que ser abatidos por causa de algum ferimento grave, que não tenha como se recuperar, e também evitar que algum cidadão possa ser, né, lesado, né, tendo seu bem ou sua vida aí colocado em risco. Tá? Parabéns ao executivo e pela iniciativa. Muito obrigado.
Passa a palavra ao vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite, vereadores, vereadora Kátia e público presente. Vereador Dominguinho, esse assunto que o senhor tocou aí, realmente está acontecendo, né? Faz serviço de qualquer jeito. Você sabe quem é culpado disso, o vereador? É o padre, é você, é o Guinho, é o Batata, é eu, Dom Carlos, é ele, isso. Porque se juntasse todos os vereadores aqui, ó, se juntar todos os vereadores e chegar lá no peito do prefeito, falar para tomar providência, para que entre com multa, sei lá o que for, contra a copada, aí eu resolvo. Mas nós aqui, com todo respeito, né, é sempre assunto assim, individual. Mas até hoje não juntou os dois vereadores. Prefeito, toma atitude contra a Copasa. Quando essa empresa está tapando o buraco e nós não fazemos nada. Tá? O culpado aqui é os vereadores, inclusive eu. É nós que somos culpados. Então vamos tomar atitude, vamos chegar no Luizinho. Você, Luizinho, olha que situação que está, vamos tomar atitude. É isso mesmo. É isso aí.
Vereador Tadeu, com a fala do senhor, eu me recordei de um fato. Já foi feito um ofício em relação a esse assunto, inclusive estava aqui escrito para eu falar com o vereador Dominguim, e eu pulei. Foi um deslize meu. Eu gostaria de parabenizar o vereador Dominguim por essa indicação. Mas já foi feito um ofício ao Poder Executivo, inclusive através de requerimento, perguntando sobre a fiscalização desses remendos horríveis que a Copasa proporciona à população de Alpenas. E a resposta do requerimento foi de que, infelizmente, o poder público não tem como fiscalizar essas obras tão mal feitas que a Copasa faz, esses remendos, né? Então, o Poder Público já respondeu que não tem condições de poder estar fiscalizando, né? Fiscalizando essas obras da Copasa.
Vereadora, gostaria de falar com você e o Tadeu Fernandes e outros estão, todos os vereadores estão aqui, condições de fiscalizar tem. É só querer. Deixa um carro na mão do fiscal de postura, que ele anda na cidade, vê os problemas que estão acontecendo, gente. Tem tanta gente com carro novo, zero, não precisa desse carro para baixo e para cima aí. Pega na mão da pessoa certa, ele vai fiscalizar. Conversei com esse cara hoje, um dos fiscais da prefeitura, lá na Secretaria de Obras. Se me der o carro, falo para você, hoje à tarde levo todos os problemas da cidade que tem lá na Câmara, para todos os vereadores ver. Mas eu vou andar a pé? Eu vou andar de bicicleta? Por que não tira carro de um, não dá para isso as pessoas certas, as pessoas que estão no seu cargo devidamente certo? É só fazer isso aí. Ué, não tem administração.
E outra coisa também, vereadora Cátia, se o prefeito tomasse uma atitude, cada serviço mal feito, ele entrasse com processo contra a Copasa, contra a empresa, eu duvido se o serviço não vai melhorar. Tem que ter processo pro buraco.
Flauzinho.
Com todo respeito ao vereador Tadeu Fernandes, mas eu acabei de falar que nós, vereadores, nós não temos, né, o poder de tirar a Copasa da cidade ou de fazer com que eles retirem essa taxa de esgoto. Prova disso foi na gestão passada que os vereadores votaram um projeto de lei para que retirasse, suspendesse a taxa, a cobrança do tratamento de esgoto, até que se, né, a Copasa realmente apresentasse um projeto que estava fazendo toda, né, a porcentagem de 100% do tratamento. O prefeito, na ocasião, sancionou o projeto e a Copasa entrou, né, na justiça e o judiciário suspendeu a lei que foi votada aqui. Prova é isso. Né, a prova é isso. Ou seja, o debate vai muito além dessa casa. O debate tem que envolver o judiciário, tem que envolver o executivo. É uma demanda judicial que vai primeira, segunda, terceira instância. Os vereadores não conseguem. Se conseguissem, eu, por exemplo, já tinha feito alguma coisa, já tinha feito um projeto, todos os vereadores já tinham feito um projeto, já foi feito um projeto, foi votado, e não conseguiam retirar a cobrança de tratamento de esgoto. O projeto está aqui na casa, tem a cópia aqui, né, assinado pelo prefeito na ocasião do Maurinho Peloso, e o judiciário tem a resposta do judiciário, doutor Zé Ricardo? Tem a resposta, qualquer cidadão pode chegar aqui e pedir, tem a resposta, o judiciário suspendeu o projeto, não acatou o projeto que foi votado aqui. Então, a gente precisa explanar aqui, porque senão amanhã vai pegar aqui a fala do vereador Tadeu e vai confrontar com a minha e com os outros vereadores, vai jogar mais responsabilidade sobre nós, que nós não tiramos a Copasa, não tiramos o tratamento do esgoto da Copasa, porque nós não queremos. E a culpa não é minha, não, não é de ninguém de nós aqui, não. A culpa é de quem há 15 anos atrás votou o projeto aqui. A culpa é dos vereadores da época. Não é minha, não. Hoje eu pago por isso. Tá? É bem diferente. Há 15 anos eu estou pagando por erro lá de trás. Tá? Então é diferente. Aqui não. Eu, pelo menos, não me incluo nisso. Certo? Quero deixar bem claro aqui. Já foi mostrado que, infelizmente, não depende da casa. A casa aqui já mostrou que, se for para poder cobrar qualquer atitude da Copasa, nós estamos à disposição.
Presidente, só para completar aqui, o vereador Claudino, acho que ele não entendeu o que eu falei. Em momento nenhum falei de caçar Copasa, nada disso, tirar caixa não, vereador. Estou falando, na hora que ela cortar lá para fazer a ligação de água, que ela faça bem feito. É isso que eu estou falando.
Presidente, José Carlos. Eu acho que nós, vereadores, não temos culpa nenhuma nisso, porque quantos de nós já fizemos requerimentos, já fizemos indicações para que a Copasa faça o serviço correto? Nós somos legislativo. Quem executa, quem faz, é o Poder Executivo, é o prefeito. Acho que vários vereadores aqui já fizeram indicação, já falaram da Copasa, tudo quanto é jeito, já fizeram de tudo. Acho que quase todos. Então, nós não somos omissos. Nós estamos aqui fazendo nossa parte e da melhor forma possível.
Senhor presidente. Por favor. Bom dia, meu. Além de... Né, completando também, já o vereador Faustino falou, além da taxa de esgoto, nós temos lei aqui, né, tem uma denúncia do mau cheiro que eu fiz, foi votado com a excelência do Tadeu Fernandes. Deve estar, quantos anos está esse projeto, está parado no Ministério Público? 3-4 anos, no mínimo. Já fomos lá várias vezes, já fizemos, levamos, sei quem. Então, as coisas ali não andam e não reproduzem. E hoje também eu tive uma formação que ainda vou verificar e vou averiguar e buscar resposta sobre isso, sobre essas multas que a Polícia Ambiental ela executa na Copasa, de vários já feitos aqui, elas estão paradas, elas não vão para frente com alguns órgãos, né, o Copan, por exemplo, eles votam contra. Chega lá no órgão, eles estão votando contra a aplicação da multa. Favorável, a Copasa vai lá no órgão, defende e eles acatam o argumento da Copasa contra a nossa cidade de Alfenas e então nenhuma multa, né, está sendo aplicada, na verdade, sobre a questão do mau cheiro, porque alguns órgãos, que pessoas que não fazem função de Alfenas, que não fazem parte disso, mas eu vou verificar direitinho, vou trazer informação melhor sobre a questão, mas também, além do judiciário, nós temos também alguns órgãos ambientais ou ligados a vários organismos, que é uma junção de vários organismos, que também estão aí sendo favoráveis a ações da Copasa.
Senhor presidente, Antônio Carnes, eu gostaria dessa réplica aí, porque eu sou da legislatura passada e eu não me incluo, né, nessa posição do meu colega Tadeu, não, porque os vereadores que são testemunhas do quanto que a gente vem brigando com isso aí, né, Carlinhos? A gente não. Quantas vezes nós já fomos no Arsai, o padre fez lá o.
Na porta da casa!
Não, a gente já fez lá, aprovando essa lei, né, o Flauzinho, bem colocado. E esse requerimento dos buracos, eu tenho requerimento, dois, na gestão passada, nessa gestão, né, a gente tem atuado. Eu gostaria só aqui de fazer uma ressalva, a gente critica demais o governo do Maurílio Peloso, mas o governo do Maurílio Peloso, ele que entrou com essa lei que tinha que vir via executivo, né, que rescindiu o contrato, que era para aplicação da multa. O Maurílio teve feito com isso e teve quase para rescindir, né, Dança? Nós fomos lá e falamos na cabeça dele e contou foi tempo dele fazer o projeto e rescindir com a Copasa. Talvez isso poderia ser o grande marco dele. Isso aí, então, eu vou parabenizar o Maurílio, que ele teve atitude, né? Depois de nós pedindo lá, veio o projeto para cá, nós sofremos demais da conta com a quanto estudo, sabíamos da responsabilidade disso, né, Patrícia?
Só que não veio de lá, não. Foi iniciativa nossa. Foi nós que fizemos ele apenas.
Então, para
ele se assustou. Mas
a iniciativa foi sua. Sim, Padre. Mas eu conheço o procedimento, né? A gente faz um anteprojeto. Não pode ser iniciativa da casa.
Não, nesse caso foi iniciativa da casa.
Não, mas não pode. Nós mandamos o projeto lá e ele que enviou para cá. Né?
Depois
não pode, Padre.
Não,
mas
não foi.
Se fosse, então vamos fazer então essa legislatura. Não foi, pá. Nós fizemos um anteprojeto, né? Esse tipo, uma indicação foi de lá, ele aperfeiçoou e mandou pra gente, não pode.
Não foi, foi iniciativa da casa, nós fizemos.
Foi iniciativa nossa, pá. Como existem várias iniciativas, né, o vereador, nós aqui, elaboramos ela. Não é isso? Mas nós fazemos um anteprojeto, mandamos lá pro prefeito, ele aperfeiçoou e manda. Ó, mas então se pode, então, vamos entrar de novo, velho. Zé Ricardo, manifesta aí, por favor, então, ué. Ué, não pode,
ué. Concluiu aí?
Não, tá concluído aí.
Desce.
Boa noite a todos, né? Se eu não me engano, senhor presidente, esse projeto partiu do executivo. Eu acho que o doutor Adalto trabalhou em cima desse projeto. Mas... Sim. E em 2005, Paulzinho, estava eu, Dominguinhos, o Guinho, né? Carlinhos Verdemar. E esse projeto da Copasa não foi 15 anos atrás, é 16 ou 17 anos, a gente não estava aqui, Paulzinho. Só para, né, Guinho?
Ô, presidente. E Paulzinho?
Ô, Décio, até eu peço desculpa na questão dos anos, né? Mas o senhor tem consciência que o senhor não participou disso, né? Eu peço desculpa, é só com essa questão dos anos. Mas os vereadores que me votaram na ocasião sabem muito bem, têm a responsabilidade, né? E hoje a gente está penando aqui. Eu acho que essa questão, né, do projeto, vem de lá, vem de cá, acho que seria importante, né, se a gente tentasse de novo aí. Aproveita nessa legislatura agora, vamos pegar o projeto, vota de novo, pede para o prefeito atual sancionar para a gente mostrar para a população qual que é o entendimento judicial. Aí nós vamos lá fazer o que nós fazemos aqui, que a população vem para cá, pressiona, né, acha que às vezes tudo é responsabilidade nossa. Aí na hora que nós votar o projeto aqui, o prefeito atual sancionar o projeto, aí nós vamos para a porta do fórum, chega lá, nós põe pressão no judiciário, vamos ver qual que é o entendimento do judiciário. Aí vocês vão entender que não é vereador não culpado da Copasa que tá fazendo o que está fazendo aqui.
Muito obrigado,
senhor presidente.
Só para causar confusão, a gente esclarecer esse assunto, porque senão cria mais confusão na cabeça da população. Gente, uma coisa é clara, infelizmente, questão de taxa de esgoto não tem solução. Não é uma questão, não depende da Câmara, não depende do prefeito, não depende nem do judiciário de Alfenas. Isso já foi sancionado pelo Supremo Tribunal Federal.
o STF já disse, já deu a constitucionalidade, a legalidade da taxa de esgoto. Isso é briga sem razão nenhuma. É assunto que sempre levanta, mas qualquer pessoa que levanta esse assunto, é assunto morto. O Supremo Tribunal já disse a legalidade disso. O que eu questiono, nós questionamos sempre aqui, não é isso mais. Porque isso já foi verificado, não só apenas como 90%, 90% na onde é está, e 50% na onde está começando. Isso já foi sancionado pelo Tribunal Federal. Então, não adianta fazer lei nenhuma que não funcione, seria só enganar a população. O que nós questionamos aqui é, hoje, é o serviço prestado pela Copasa de não prestação de serviço. Isso sim, se nós pagamos, o serviço é prestado. Porque nós questionamos aqui, já foram feitas denúncias, a Polícia Federal já houve multa, porque houve já verificação que o serviço não é prestado como deveria ser prestado. E outro assunto que a gente já levantou aqui, levanta novamente questão, porque é alto o nosso pagamento da nossa água. Nós pagamos porcentagem do esgoto de acordo com o pagamento da água. Nossa água, que nós pagamos para a Copasa, ela é superior a todos os lugares onde não tem Copasa. Em relação a Posto de Caldas, que é o departamento municipal lá, nós pagamos o nosso valor da água, você consome aqui apenas 10 mil litros, você paga 35, 40% a mais que você pagaria em Posto de Caldas por 10 mil litros. Você paga 50% a mais para o Iguaçu, paga 70% a mais que o Oimendes. Então, a nossa água é cara, nós pagamos nossa água da Copasa é cara, nós já discutimos até com o presidente da Arsai na última vez, lá, sobre essa questão, porque nós subsidiamos a água lá que vai para o norte, no norte de Minas Gerais. Então, ele faz água mais barata para o norte de Minas e nós, sul, pagamos mais caro. Então, nosso esgoto é caro, porque é porcentagem do consumo da água e a nossa água é mais cara. Então, a briga que nós vamos ter aqui e que deve ser feita é questão da Copasa enquanto empresa de não prestar serviço adequado e certo que devia prestar e o valor da nossa água que é caro. Tirar a taxa de esgoto é enganar a população.
Senhor presidente. Só um minutinho, Paulino. Então, vou dar uma sugestão aqui. Já que isso aqui seria competência do executivo, está notificando a Copasa e cobrando um posicionamento da Copasa, né? Por que a gente não vai, então, até a Arsai, que ela é a agência, né, que fiscaliza a Copasa? Vamos lá e faz a denúncia, então. É muito simples. Pô, vamos de novo, hein? Ó, foi uma vez, e aí? Eu, Décio, Wesley, a gente foi lá, protocolando o projeto, né, Décio? Que vai reverter 1.400.000 só para saneamento básico aqui para a nossa cidade.
Tá bem.
Vamos lá atrás do Antônio Claretti, ele é diretor da
Arsai. Essa semana, ele me disse que dá para mandar o fiscal aqui para verificar o quanto está tratando. Então, já está na mão dele. Nós fomos lá, eu, Tadeu, nós tivemos antes com o padre também. Então, nós tivemos lá e está para vir. E é começo do ano, então, começa tudo depois de fevereiro.
Clausinho.
Senhor presidente, padre, na minha concepção, eu acho que seria só realmente mais uma comprovação que nós não somos omissos. É só uma sugestão que eu estou dando, né? Para a gente poder provar para a população que, se depender da casa, né, dessa legislatura também, além da legislatura de vocês, passada, que vocês já votaram o projeto, né, e aqui aproveitando o Décio, que era vice-prefeito, então, na gestão de vocês, isso já aconteceu, né? Muitas pessoas da cidade não têm entendimento, não sabem disso. Então, a gente poderia dar novamente uma prova de que isso foi feito e que agora nós estamos tentando novamente para a gente tirar a responsabilidade de vez e mostrar que não é culpa dos vereadores. Vereador, tudo que nós podíamos fazer, a gente fez. Inclusive, votando o projeto de novo. E aí, o prefeito vai e faz a parte dele. E a gente deixa tocar para frente, falar a população aqui, ó, de novo, a gestão passada votou e essa também votou novamente, né, Décio? Tá aqui, ó, e agora, né? Agora não é com a gente.
Claudinho, inclusive essa denúncia do Dominguinho, somada a outra aí, tá no contrato o prazo para fazer lá a recapiação do serviço dela.
Se a gente juntar isso aí mais outros lá, é um motivo para se fazer a decisão.
Presidente.
Tati.
Por gentileza. Eu só gostaria de lembrar a todos e todas, em relação a essa questão do valor alto que nós pagamos pela água, tratada pela Copasa, em relação à taxa de esgoto, lembrar uma coisa que todo mundo esquece. Eu não esqueço. Porque, por exemplo, eu creio que todos os vereadores aqui também pagam. Eu me sinto injustiçada ao pagar também. Né? Então, assim, não concordo em hipótese alguma. Acho um absurdo. A taxa de esgoto, muitas vezes, é maior do que o valor do consumo da água, gente. Né? Então, assim, precisa, a população precisa lembrar que vereador também é população. Eu também pago injuriada o mesmo, sobre a mesma taxa, que o resto da população também paga. E gostaria de não pagar. Né? Então, nunca medi esforços para que isso deixasse de acontecer. Obrigada, presidente.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, essa discussão de Copasa, desde quando foi votado aquele projeto, no ano de 2003, essa discussão não para e já foi aprovado e não tem como fazer nada. Já foi aprovado isso. Eu agora só queria dizer uma coisa. Às vezes, quase que sempre, quando você liga o jornal da Rede Globo, inclusive o jornal de manhã, a Rede Globo denuncia os 40% do nosso município do Brasil que não tem água tratada, que não tem esgoto e esgoto só aberto. Agora, aí dá uma pergunta. O Décio mesmo sabe disso. Será que os moradores do Barranco Alto não torcem ou fazem uma grande torcida ou até joga água na cruz para Copasa ir para lá? Porque lá tem gente pedindo quintal emprestado para fazer posse, né, Deus? Agora, você questionar o valor da água, questionar o valor do esgoto, é uma coisa. Agora, falar que não tem de ter, é outra completamente diferente. As pessoas vai do lado do orçamento do Estado, às vezes, eu lembro quando o Luizinho foi eleito, eles chegaram aqui implorando para que alguém fizesse alguma coisa, porque eles não tinham como ir no lugar, nem não tinha lugar para tirar aquele esgoto. Eles tiravam com uma bomba sapo da porta e jogavam do terreno ao lado, e aquilo gerava um mau cheiro, ninguém aguentava. Foi aí que nós começamos a precisar Copasa para Copasa de lá e sugar o esgoto. Inclusive, tem uma poça lá essa semana, está o cartão de prova aí, que a poça está transbordando e o caminhão da Copasa está quebrado e não foi possível lá sugar. E por outro lado também, padre, eu lembro quando o projeto foi votado aqui, e nós tivemos a oportunidade de ir na ETE, inclusive acho que o prefeito estava também, a Copasa provou com A mais B, lá para todo mundo ver, que mais de 90% da população de Alfândega paga uma taxa quase irrisória. Na época, menos de R$50. Menos de R$50. Agora, eu acho que a saída não é ficar insistindo em acabar com o projeto, isso não vai acabar nunca, conforme o padre frisou, que já foi aprovado lá por essa época. A saída é não gastar água à toa, não jogar água fora. A saída é ensinar as empregadas, as esposas e os filhos a varrer com a vassoura e não com a água. A saída é quando for lavar um carro, encher o balde para passar a boca, não deixar a mangueira lá correndo água, não. Um dia a água vai acabar. Eu conheço que às vezes tem pessoas que têm dificuldade para pagar porque não foi orientada, porque gastou muita água, mas também você tem que entender que alguém vai ter que economizar, alguém vai ter que ser multado porque gasta água, porque um dia a nossa água vai acabar. Um dia ela vai acabar. A água, inclusive a água tratada, não foi feita para jogar fora. E eu falo para vocês, na hora que vocês quiserem, eu tenho 3 filhos pequenos, e eu com a esposa, eu pago R$76. E o meu vizinho, que é parente desse menino, está aqui para R$46, que é o Carlos. E o outro paga R$36. Por isso que a estatística da Copasa, do dia que foi mostrado para nós, e o prefeito Maurício Peloso, está correta.
pessoas que vêm reclamar, que pagou, ah, vem 200, 300 reais, isso aí você pode botar no dedo, é menos de 3%. E pessoas, às vezes, que não têm responsabilidade. Você entra, às vezes, em casa de gente que está desempregado, que está aqui na Câmara de Vereadores, que não sei se você está pedindo uma cesta básica, é a luz acesa o dia inteiro, durante o dia, e a torneira pingando, e às vezes a torneira aberta. Ou vocês não sabem que tem isso? Que a televisão está ligada lá e não tem ninguém assistindo? Que vai tomar banho com um chuveiro desse tamanho aqui, muito de água caindo, canta o CD do Roberto Carlos inteiro? Isso não gasta água? Isso não é irresponsabilidade? Agora, com relação ao tapa-buraco, com a empresa contratada pela Copasa, talvez o município, eu não sei se o município não tem condições de fiscalizar, ou se não tem poder de fiscalização de uma empreiteira que está prestando serviço para o Estado. Agora, se o prefeito tem poder e deve denunciar essa empreiteira, o vereador ou qualquer cidadão comum também pode denunciar, e eu acho que é o correto. Tem que denunciar no Ministério Público, e o Ministério Público tem poder, sim, para oficializar lá o Estado, né, e a empreiteira que está prestando serviço para o Estado, que faça o serviço corretamente. Né, Domingos? Eu acho que não. Eu não chegou essa reclamação para mim, que se chegar, eu vou lá e vou dizer, cara, por favor, faz um ofício para mim aqui, eu vou mandar para o doutor José, entendeu? Isso é simples, isso não é tão difícil assim. Agora, voltando ao assunto da creche Dionísio, a semana passada, eu anunciei aqui que ia ser dada a ordem de serviço, não tive a preocupação de saber se deu ou não a ordem de serviço, né? Mas espero que foi dada a ordem de serviço e que em breve retoma a construção da creche e, se Deus quiser, até no meio do ano, no máximo, essa creche está funcionando conforme disse bem a Cátia e atende a população daquela região, né? Que é uma região de 99% são trabalhadores, né, Matheus?
Zona Norte. A Zona Norte.
E agora, em relação a essas pessoas que estão fazendo comentário sobre as pessoas que foram efetivadas, se é do partido ou não, isso aí eu acho um absurdo, que eu, se fosse acontecer comigo, eu nem teria coragem de trazer esse debate aqui para essa casa, porque não existe absurdo maior que esse aí, até porque a metade das pessoas que foram efetivadas não são de Alfenas, são de outras cidades. Agora, eu acho que se alguma pessoa está desconfiada, é só ir lá e identificar o nome, o endereço, o CPF das pessoas e ir lá no cartório eleitoral e perguntar se é criado algum partido. Não, não, cara. Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem cabimento, né? Será que nós saímos escolhendo as pessoas que é criado no Partido Trabalhador para fazer o concurso? Isso aí. Mas lógico, eu também não estou falando que a Kátia está falando por conta dela, não, porque eu sei que tem pessoas que acham e pensam esse tipo de bobagem, mas que é um absurdo, né? Mas a pessoa falar, uai, se fosse assim, então, nós ia verificar lá quem é filiado do Partido do Maurício Veloso, todo mundo olha quem foi, não vai efetivar você, não? Não existe, né, Matheus? E só que, quando você fala de município, infelizmente, né? Não sei se é infelizmente ou felizmente, porque o direito de vir de vir é sagrado, mas a metade, viu, Deus? A metade das pessoas que foram efetivadas é de fora. A metade é de fora. Eu vi
dentro
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Quer dizer, mas o direito de ir e de vir é esse. E se o dia que alguém aqui quiser trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro também, não vai ser proibido trabalhar. Então, isso aí é constitucional e tem que aceitar. E a vida assim, muito obrigado.
O presidente tem direito na réplica do vereador falar, quando a gente fala da Copasa, ele acha ruim.
O nome dele?
Não, ele pediu a palavra.
Ele falou o nome dele?
Não. Não, eu estou falando mais ou menos. Eu quero saber, todos nós temos direito também de saber quantas ações o vereador tem na concessionária, porque toda vez que eu falo a Copasa, ele se irrita. Entendeu? Então nós temos direito de saber quantas ações tem lá, porque.
Eu não estou defendendo a Copasa, não. Eu estou defendendo, sabe o que é? Eu estou defendendo o fato de uma cidade, o Alonso, que se sentiu honrada de ter a tratada e ter
a tratada. Está arrebentando toda a população. A maior parte da cidade em volta aí não paga esgoto.
Outra coisa
que nós pagamos aí.
Outra coisa que eu esqueci, presidente.
É, se você olhar a história lá atrás, né, o Batata, o Pátio, o Tagrisário, o Rio, deve lembrar, antes do tratamento de esgoto, tanto da água, não é o tratamento de esgoto, tanto da água de ofensa ser tratada, as crianças acabavam de nascer os dentes, se protejavam. Ela caiu até o dente de leite, começava a adolescência, nasceu os dentes, criança, as meninas com 11, 12 anos, não tem, estava cariado, porque não tinha furo na água. O furo da água é o que não deixa ter caso no dente, não é dentista, não é verdade? Dentista é lógico, ele vai arrumar o dente. Mas as crianças, hoje, você pode ver, dificilmente você vê uma criança ou um jovem com o dente cariado, porque a nossa água é tratada, a nossa água tem furo, e isso aí é um orgulho que 40% do município da nossa cidade queria ter essa honra que nós temos.
É, eu também até queria questionar sobre isso. Aqui o objetivo, né, meu, pelo menos como vereador, não é que a cidade fique sem saneamento, não. Entendeu? Não quero que a cidade fique sem um tratamento de água, longe disso, mas que seja, né, uma coisa mais justa, né, algo mais sério. Porque nós já vimos já ser despejado nas nossas águas aqui de Furnas fezes, né, e a gente sabe que não é esse tratamento que se fala um tanto, né, e a gente, inclusive em 2017, eu com o Tadeu, outros vereadores, já fizeram denúncia. Se fosse realmente muito sério o tratamento que a Copasa faz de esgoto aqui, ela não tinha tomado uma multa de 24 milhões. Então, é isso que a gente quer que seja revisto. É a questão do valor, o Pato falou que o valor da água é abusivo, né? Então eles cobram em cima do valor do consumo. Né? Se aguou o jardim, né, você cobra a taxa, se é cobrada a taxa de esgoto em cima do jardim que você regou da tua casa. Não tem cabimento as coisas dessas. Então é isso que a gente precisa que eles revejam. Né? E a reclamação da Copasa, se fosse só no município de Alfenas, falava, não, o povo de Alfenas é muito enjoado, né, de verdade, porque só eles que reclamam da Copasa, né, mas isso aí é a nível de estado.
Ô, Claudio, depois daquela época da nossa denúncia, eu e o Cristiano pegamos lá em flagrante e colocamos o gerente da Copasa na cadeia imediatamente, tá?
Segunda parte. Tribuna livre. Tempo máximo de 15 minutos. Convido o senhor Wander Cherry Mercolino, presidente do Instituto de Cidadania e Direitos Humanos, inscrito para tratar da primeira semana em celebração do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que será realizado pela Prefeitura Municipal de Alfenas no período de 27 a 30 de janeiro de 2020. Senhor Wander Cherry. Isso.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer os nomes dos vereadores, vereadora Kátia, a população presente, a imprensa e também o presidente da Câmara Fábio por ceder esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre a primeira semana em memória às vítimas do Holocausto. Quero agradecer também o Mota, que tem contribuído bastante para as causas sociais do município, e principalmente a NET, que trabalha muito para as causas sociais, para os direitos humanos aqui na cidade, e infelizmente é pouco reconhecida. Mas mais movimentos sociais acontecem no município, se deve a ela. Muito obrigado, viu, NET? Pessoal, hoje completa 75 anos que a tropa da União Soviética descobriu o campo de concentração de Auschwitz. Um complexo de um campo e subcampos que foram assassinados de forma cruel mais de 1 milhão de judeus e outras pessoas, como aleijados, ciganos, comunistas, políticos contra o regime, negros. Tudo aquilo que o senhor Hitler não gostava, ele mandava por campo de concentração. Infelizmente, muitas pessoas falam no Holocausto, mas a grande maioria não sabe do que se trata. A própria palavra Holocausto é uma palavra muito pesada. Tá? O Holocausto começou antes da Segunda Guerra Mundial, em 1930, com um discurso que a gente acaba vendo hoje em vários países do mundo, um discurso de ódio à população, às minorias, aos gays. E isso está voltando a acontecer, talvez não seja pelas redes sociais, que todo mundo tem um acesso maior às informações, aos discursos políticos, aos discursos de ódio, mas infelizmente está vendo isso. Isso aconteceu antes do campo de concentração, do Holocausto, a gente está vendo acontecendo hoje através das falas das pessoas. E muitas das pessoas não procuram ser aberto da informação e vão replicando porque ela defende a esquerda ou a direita, quando deveriam defender o ser humano, o homem, a mulher. Mas outros interesses levam, né, a acontecer o que aconteceu ali. Ó. Então, quando os nazistas chegaram ao poder, começaram a surgir diversas leis de como racista que visavam limitar os direitos dos judeus. As novas regras proibiam desde a realização de casamentos entre os judeus com o povo alemão, até que esses judeus também pudessem buscar auxílio médico nos hospitais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos de ódio que a gente tem visto hoje, tem ouvido falar. E muitas vezes a gente replica isso, sem pensar nas consequências, que podem ser muito graves. Holocausto é um termo que vem do grego, holocausto, onde holo significa todo, e causto pode ser entendido como queimado. Originalmente, o termo se refere à oferta queimada, ou seja, os hebreus faziam sacrifícios com animais e queimavam esses animais. Por isso surgiu o tema holocausto. O holocausto, como eu disse, gente, não se resumiu só a uma discriminação com relação aos judeus. Como eu já disse ali, né, esse pessoal foi perseguido na Alemanha nazista. Claro, o que mais foi perseguido foram os judeus. Mas nós tivemos também outras perseguições. Entre os indesejáveis também figuravam outros grupos étnicos, como arianos, como ciganos e eslavos. Outras categorias, como aleijados, homossexuais, inimigos políticos, comunistas, anarquistas, testemunhos de Jeová, também acabaram em campos de concentração. Eu jamais vou imaginar que o campo de concentração vai voltar como aquele que a gente viu, né, até 1945. De 1950 a 1945. Mas a gente está vendo os mesmos discursos que o levaram a criar esses campos de concentração. Muitos prisioneiros foram usados como cobaias para experimentos médicos. A gente sabe que tem regras hoje para experimentos médicos. Inclusive, alguns animais estão sendo impedidos também de participar, graças a muita luta de muitos militantes. Mas, infelizmente, naquela época, no contexto do Holocausto, alguns médicos nazistas fizeram experiências mortíferas que envolviam homens, mulheres e até mesmo bebês. O principal responsável por essas experiências foi Joseph Mengele, que era conhecido como o Anjo da Morte. Se não me engano, esse moço passou por aqui pela América do Sul, né, acho que a alçada dele foi encontrada, não sei se foi na Argentina. Foi Argentina, né, Neto? Pertinho da gente, né? Entre as experiências realizadas, podemos citar exposição à radiação, congelamento, consumo exclusivo de água do mar, excessivo de água do mar, e até mesmo dissecação de vírus para observar a evolução de doenças e infecções. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir alguns documentários sobre o Holocausto. Eu estava assistindo hoje, teve um momento que eu tive que parar. O ser humano é tratado como se fosse esse copo aqui, ó, totalmente descartável. Ali a gente vai ver algumas imagens. Pode passar, por favor, Isabela. Ali, gente, é um pequeno mapa da Europa onde aconteceu os campos de concentração. Aqueles, não sei se vocês estão vendo atrás, aqueles cerquinhos de vermelho eram os vários campos de concentrações que existiam na época. No complexo de Auschwitz, como eu disse, aproximadamente 1 milhão de judeus foram assassinados, queimados ou pela câmara de gás. Não existe um estudo, né, que vem garantir quantos foram, na verdade, aproximadamente 6 milhões de pessoas foram executadas. Das formas mais cruéis, sem contar nas torturas, essas pessoas foram submetidas. Aqui nós precisaríamos na estação da Polônia e Alemanha também, nos vagões cheios de gente indo para os campos de concentração. Engraçado que em um dos filmes que eu vi, primeiramente, as pessoas tinham casacos. Então, os casacos eram tirados na frente dessas câmaras de gás. A informação que passava para as pessoas é que elas deviam tomar um banho, quando na realidade não era nada disso. Pode passar, por favor. Aqui do meu lado esquerdo é o chuveiro na cama de gás. Colocava lá 100, 200, 300, 500 pessoas juntas, com crianças, e liberava um gás mortal ali. Certo? Do lado de cá, não sei se você vai prever, é como as pessoas ficavam, muitas vezes passando fome e extrema inanição. Do lado direito ali, as pessoas são queimadas, depois que saem da cama de gás, elas foram amontoadas e foram queimadas. Inclusive, eu tenho até o... Deixa eu ver se eu encontro aqui. A fala do oficial do exército da União Soviética, quando ele chegou, olha o que ele disse. Havia um cheiro tão forte que era impossível aturar por mais de 5 minutos. Meus soldados não conseguiam suportá-lo e me imploraram para que fôssemos embora, mas tínhamos uma missão a cumprir. Esse foi o primeiro oficial da União Soviética que entrou, que descobriu esse campo, há exatos 75 anos. O Holocausto, pessoal, é um dos acontecimentos mais marcantes do século XX. E se vocês forem buscar na Netflix, no Globoplay e outras plataformas, vocês vão encontrar no YouTube, tem muitos filmes que retratam essa questão. Inclusive, hoje, nós estamos fazendo a abertura aqui da primeira semana, né, em memória das vítimas do Holocausto, e a gente terá a exibição de filmes, exposição, e no dia 30 nessa casa, que inclusive foi deferido por vocês, haverá uma palestra muito importante, né, com o senhor Joseph, que é diretor do Instituto Mineiro Israelita, Instituto Mineiro Histórico Israelita, que vem falar sobre o judaísmo, o antissemitismo e a intolerância. É uma palestra muito bacana, que eu espero que vocês participem conosco dessa palestra. Aí vem a questão dos direitos humanos. Primeiro, ser rápido, viu, gente? Por que que se criou a Declaração dos Direitos Humanos de 1948? 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial. 3 anos depois do fim do Holocausto. Primeiro, o que são os direitos humanos? São liberdades fundamentais que pertencem a cada uma e a cada um de nós, em todas as partes do mundo. Direitos humanos não estão aqui para defender bandido, como muitos pregam. Direitos humanos veio para defender o meu direito, o seu direito, o direito à dignidade daquele que cometeu o crime, e também está lá à disposição da justiça, à disposição do sistema penitenciário. O direito dos humanos, pessoal, não é direito de esquerda, não é direito da direita, é um direito do ser humano. Quando a pessoa fala, por exemplo, bandido bom, bandido morto, qual bandido bom, bandido morto? O meu irmão que cometeu o crime ou aquele que eu não conheço, que é bandido bom, bandido morto? Todo mundo tem o direito a um processo justo. Os direitos humanos vieram por causa dessa atrocidade que vocês acabaram de ver. Não é porque a esquerda gosta de bandido. A gente defende os direitos humanos que o criminoso tem que pagar de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Código de Processo Penal. Esse discurso bandido, bandido morto é muito popular para quem não tem argumento para manter um debate saudável, sadio, de coisas mais importantes para a sociedade. Nós temos que mudar isso. Eu jamais quero um criminoso solto. Eu quero que ele cumpra sua pena e volte para a sociedade para que não tenha que retornar para o processo penal. Então, vocês, vereadores, nós, enquanto cidadãos, temos que fazer esse debate e mudar isso. Porque amanhã, se eu pegar um carro embriagado, matar alguém, eu posso ser a melhor pessoa de cidadão de bem. Eu vou cair lá no presídio. Aí o Vando, que era um cara bom, cidadão de bem, cometeu de uma hora para outra, virou um bandido bom. E assim o bandido morto, o Vando vai ser morto por causa disso. Não, eu tenho que esconder a pena. Assim como qualquer um de vocês aqui. Então aqui, ó, foi após os horrores da Segunda Guerra Mundial que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita para então delinear e proteger os direitos básicos do ser humano. Se estamos aqui falando agora,
se não há interferência militar, é por graça aos direitos humanos. E de mais isso vai para os direitos humanos. Os direitos humanos é um conjunto de leis, de instrumentos. Eu li os direitos humanos, sempre eu entendo que a pessoa humana tem que ser protegida. A pessoa humana, independente de se ela cometeu crime ou não. O que eu quero dizer com isso é porque estão dividindo o Brasil entre esquerda e direita. Quem defende os humanos e quem não defende os humanos. Mas estamos vendo políticos envolvidos em corrupção nesse governo federal e em outros, buscando todo o curso do Supremo Tribunal Federal barrar determinado inquérito. Ele tem o direito a isso, graças aos direitos humanos. Se não fosse pelos direitos humanos, eles não estariam, eles estariam lá no penitenciário. Então a gente tem que abrir a mente. Sou advogado, defendo o cidadão que errou, mas eles me pagam para isso. Vocês leram aqui agora há pouco, o presidente leu, o secretário Paulino, o relatório que veio que a gente fez no presídio. Eu sou presidente da comissão da OAB, eu passei do relatório do presídio. E não admitiu o que acontece lá, pegando o gancho da conversa. A lei não fala que o cidadão tem que cumprir a pena com 34 pessoas numa cela, ou 30 pessoas numa cela, 28 numa cela. Não é 4. Mas eles estão lá. O que incomoda a gente quer colocar para fora, né? É mendigo, é pessoa viciada em droga, é prisioneiro. Mas não é assim, são seres humanos. Eu vou relatar, não sei se alguém leu, espero que tenha lido, é super importante a gente buscar políticas públicas no governo do Estado e no governo federal. O que acontece lá, acontece em outros estados brasileiros, não pode acontecer. Política da grande cidade. Vou pegar um pouco de água, nem tem água aí. Posso tomar? Tá bom, tabela. Tá, então aqui, pessoal, deixa eu só dar um exemplo para vocês. Direitos humanos não podem ser negados, mas por vezes podem ser restringidos. Por exemplo, se uma pessoa cometeu um crime, ela pode ter seus direitos políticos e liberdade de ir e vir limitados. Ainda assim, executar uma pessoa que cometeu crimes, agredi-la, torturá-la ou submeter a mesma condição degradante, também constitui uma grave violação de direitos humanos. Eu acabei de falar do nosso sistema prisional. No Brasil não existe pena de morte, apesar de algumas instituições cometerem. No Brasil não existe tortura, apesar de algumas cidades, algumas e muitas cidades brasileiras, algumas instituições cometerem. Mas se vocês têm notícias aqui de tortura que acontece na nossa cidade, por agentes do Estado e do município, muitas vezes, que trabalham no município. Então não existe prisão perpétua. Lembra que eu falei do bandido bom, bandido morto, que tem que morrer? A lei fala que não. Então, por que que a gente tem essa conotação? A gente não. Algumas pessoas falam que cometeu o crime, tem que ir para a cadeia, tem que morrer de fome, tem que comer barata. Não é assim, pessoal. É graças a esse pensamento, unidos a outros interesses de poder, que chegamos ao Holocausto. Ok? Eu vou pedir uma licença para vocês para ler um poema muito interessante, que fala justamente sobre essa questão da nossa missão com relação ao outro, quando o outro está numa situação difícil. Quando os nazis vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio, eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada, eu não era sindicalista. Quando eles vieram buscar os judeus, eu fiquei em silêncio, eu não era judeu. Quando eles me vieram buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Essa é um poema de Martin Niemöller, que fala justamente sobre o que aconteceu no Holocausto e que acontece ainda hoje nas favelas brasileiras, nas periferias dos conglomerados que tem aqui em Alfenas, inclusive. A gente sabe que tem pessoas aqui que são submetidas a abuso de autoridade. Ainda bem que o Congresso e o presidente sancionou uma lei contra abuso de autoridade, que não é para chegar lá e impedir o trabalho do agente, do juiz, do policial, do Ministério Público, não.
é para mostrar para ele que não pode ir além da lei. Então, nós temos que respeitar a lei. Tá, pessoal? Então, assim, estou encerrando aqui, só quero convidar vocês, então, para os eventos que vão acontecer, tá certo? É, começando hoje, né? Hoje também teve uma exposição sobre algumas mostras de quadros, ela vai acontecer durante a semana também, na Prefeitura de Alfenas. E no dia 30, que é o ponto alto aqui nessa Câmara de Vereadores, que vai haver lá a palestra do Sr. Jacques Ernesto Levy, que é diretor do Instituto Histórico Israelita Mineiro. E também a assinatura pelo prefeito municipal Luiz Antônio de um decreto, tá, que vai tratar das memórias das vítimas do Holocausto. O decreto tem como finalidade promover reflexão e contra qualquer tipo de discriminação, intolerância e tirania, a valorização da convivência e a cultura da paz no município de Alfenas, que vai acontecer aqui também nessa Câmara de Vereadores. Gente, muito obrigado de coração.
Ô, Vande, aguarde só um minuto aí para os vereadores fazerem seus comentários.
Domingos? Vamos, Xerê. Pena. Filho de um homem que eu gostava muito dele, Roberto Marcolino, e muitas vezes vereador aqui nessa casa. Mano, quando você fala sobre o problema dos direitos humanos, e eu até concordo com direitos humanos, e tem que ter mesmo o direito, que essas pessoas não tiverem direito, não chega até onde ele está fazendo suas defesas. Mas o que a população clama muito é os crimes hediondos que acontecem dentro do nosso estado. Quando eu falo, não é apenas não, eu falo dentro do nosso país, do estado todo. Qualquer estado da Federação Brasileira. Mas o que acontece é o seguinte: quando acontecer, até quando for acontecer isso aí. O povo fala assim, olha, protege muito bandido. Mas quando fala em proteger bandido, porque ele está com a cabeça cheia de droga. As drogas, cocaína, o que eles usam. Chega, destrói qualquer família. O povo se revolta com isso aí, ele está defendendo o bandido. Assim é o palavreado do nosso brasileiro, do povão brasileiro. Mas enquanto acontecer, quando acontecer, que as nossas forças armadas, que a Marinha, Exército, Aeronáutica, fechar nossas fronteiras, enquanto ela estiver aberta, nunca chega o que nós queremos aqui dentro do nosso país. E é sempre o povo vai falar dos direitos humanos, entendeu? Direitos humanos só para bandido. Conforme o nosso presidente da República, mesmo direito humano para ele é assim, bandido é bom, é bandido morto. É o que fala na língua dele, que aconteceu isso aí, muitas vezes. Tem hora que fala, os filhos também são tudo meio revoltado com isso. São os militares lá em cima disso aí. Mas quando acontecer isso aí, de fechar todas as nossas fronteiras, acabar com essas drogas que tem, que nós temos país na nossa região, até que nós tínhamos que olhar os presidentes de todo o país, certo? Bater em cima de certos países, nossa região aqui na América Latina, arrebentar com algumas pessoas que mexem com droga, planta essas coisas, traz para o nosso país, daqui vai para a Europa, para todos os lugares, não vai melhorar para ninguém. Direitos humanos sempre vai ser, a pessoa falar em direitos humanos sempre vai ficar revoltada com direitos humanos. E sempre vai falar que o direitos humanos é só para bandido. Eu não concordo também com isso. Mas o palavreado, como você sabe, como advogado, você é um defensor também da lei, de qualquer um que está lá chegando até na mão da polícia, ou ser um prisioneiro, você mesmo ia falar isso aí. Muita gente fala mesmo. Você sabe disso aí, que os direitos humanos é só para bandida. É isso que acontece no nosso país. Não sei se você concorda com o que eu falei aqui. Enquanto não fechar nossas fronteiras, não isolar esses países que faz essas plantações de droga, para tirar da cabeça o nosso povo, voltar a nossa população, viver novamente conforme era antigamente, sempre vão ter esse problema dos direitos humanos. Muito obrigado a você.
Certo. Domingos, com relação ao que você falou de fronteiras, isso se deve à política ínfima do nosso Estado brasileiro de segurança pública, principalmente com relação ao combate às drogas. É, eu não vejo no presídio de Alfenas, qualquer um outro presídio aí, o dono de um arsenal de armas caríssimas que entra pelas fronteiras ou tonelada de drogas que vem de helicóptero ou de avião. Então, já começa por aí. Existe uma falha de segurança pública e isso aí os políticos lá em cima têm que tentar resolver a situação. É difícil? É. Mas tem que buscar isso. Então, essa questão de direitos humanos só fala mais em relação a preto e pobre. Dificilmente alguém se refere a direitos humanos com relação às pessoas mais com maior recurso. Mas eu concordo com você em algum aspecto também.
Presidente, Tadeu Fernandes.
Boa noite, doutor Xerri.
Girafa.
Doutor Xerri, muitas vezes eu conversei com a NET, né? Eu disse para a NET que eu não concordo com direitos humanos, tá? Mas assim, uma boa, né? Inclusive você está me devendo, você foi me dar uma aula. Então sabe uma coisa? Sabe o que me leva a não concordar com direitos humanos? Eu posso estar errado, tá? Acontece o seguinte, ó, quando um bandido entra numa casa da pessoa, doutor, ele chega lá, ele mata, ele estupa, rouba, tal, tal. Aí, antes de ele chegar lá na porta da cadeia, tem dois, três advogados já esperando ele. Tá? Pois, se for, se eu não for o que eu estou falando, o senhor completa para ele. Então, está lá esperando. Eu não vejo o direito humanos ir na casa da vítima, resolver o problema da vítima, caminhar ela psicologicamente, tá? Então, o povo faz uma pergunta. Por que os direitos humanos só destaca não vou falar bandido, não, as pessoas, né, que cometeram um delito. Por que só lá os direitos humanos estão? Por que o direito humano não está nas casas? Lá as pessoas sofrendo. A gente não vê falar isso. Até que me mostre o contrário, eu respeito. Até que me mostre o contrário, sempre eu vou ficar contra os direitos humanos. Se eu pudesse passar uma palavra aí para mim.
Tá certo, Tadeu. Então, infelizmente, se você pensa assim, Tadeu, a gente precisa conversar mais. Os poucos instrumentos que eu tenho, eu gostaria de conversar com você para tentar mudar essa sua ideia. Primeira coisa, o advogado está na porta do presídio, ele não está lá como direitos humanos, ele está como técnico de defesa, ele está ganhando o dinheiro dele. Tá? Se alguém me ligar de madrugada, Wanda, então o cara foi preso, Jesus manda falar, não, o advogado dele vai lá. Se houvesse uma violação de direito por causa do Estado contra a pessoa, a gente tem que definir o seguinte, entendeu? Direitos humanos defende a coletividade. Você não vai ver ninguém da OAB defendendo uma pessoa. Esse relatório que vocês receberam hoje defendeu que o sistema não está de acordo com a legislação, que é a questão do presídio e superlotação. Então, jamais você vai ver alguma pessoa dos direitos humanos não advogar para o criminoso ou para aquele que cometeu um delito. Agora, com relação à vítima que você falou, muitas vezes a vítima, ela recebe-se, eu tenho um Instituto de Direitos Humanos, muitas vezes aqui em Alfenas, inclusive policiais, eu fui visitar policiais que foram vítimas de assalto, de familiares que morreram em outra cidade, a gente enviou carta mostrando a sensibilidade, solidariedade, até a visibilização. Só que esses instrumentos policiais, eles têm essas associações, tem as pessoas que vão ajudar. E outro, o município tem um aparato de direitos humanos muito grande, que não está escrito direitos humanos, mas está escrito CREAS, está escrito CRAS, está escrito Ministério Público, está escrito Poder Judiciário, está escrito OAB, está escrito Câmara de Vereadores, está escrito uma série de instituições, não com o nome de direitos humanos, mas aquela defende direitos humanos. Realmente concordo com você que a vítima não é tão divulgada as pessoas que acabam ajudando ela. As pessoas valorizam mais os direitos humanos defendendo o coitado lá que cometeu um crime, que matou a família. Mas não é isso que acontece. Ele está tendo uma divulgação muito grande, essa questão da desgraça. Nós estamos vendo aí em Mariana a quantidade de defensores públicos e particulares que não estão sabendo nada, defendendo as vítimas. São os direitos humanos que estão lá, mas poucas pessoas têm esse conhecimento. Tem um amigo meu lá daquela região, de Brumadinho, que está ajudando lá. as vítimas. E muitas vezes não é interessante, não vou dizer para a imprensa, né, ou para os poderes divulgar isso. Então, assim, a gente tem, primeiro tem que descobrir quais são os instrumentos de direitos humanos que existem na cidade. Eu estou num deles. Agora, se não tiver direitos humanos para o criminoso, não tem para você também. Não tem para mim. Não terá para ninguém aqui. Tá? Mas depois vamos fazer um debate, vamos conversar mais sobre isso. Vamos
conversar.
Tá? Obrigado.
É, vereadora Kátia.
Ô, Wander, boa noite. Um prazer ter você aqui na casa, Wander. Queria, antes de tudo, parabenizar você, a NET, o próprio Mota, por essa iniciativa, né? É muito importante. E eu queria dizer o seguinte, que você falou tudo aí, que eu acho que esclarece para muita gente que está nos ouvindo, está nos vendo, Wander, que a defesa dos direitos humanos não se trata de algo individual, né? Então, para a gente entender melhor o que é direitos humanos, a gente tem que, talvez deveria partir dessa premissa. Não é o direito de um, né? Não é o meu direito, é de todo mundo, né? Para o preto, para o branco, para o rico, para o pobre, né? Como você sabe, eu sou psicóloga, né? E seria até contraditório se eu não pensasse assim como eu penso. Me deixa muito chateada, às vezes, a compreensão equivocada que as pessoas têm sobre o que vem a ser direitos humanos. Mas, ainda assim, eu tento compreender. Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Então, até que aconteça com ele, né? Então, por exemplo, uma das maneiras assim, de mostrar para as pessoas das quais eu converso é o seguinte. Eu sou uma mulher, eu sou mãe. Eu tenho filho, eu tenho filha, eu tenho um netinho de 3 anos. Né? Será que se qualquer um desses, um menino de 3 anos, uma filha de 17, né? Será que se alguém entrasse na minha casa ou na rua, se acontecesse, por exemplo, um estupro para qualquer um desses que eu citei, será que eu, Kátia, 50 anos, né, pagadora dos meus impostos, será que eu não poderia ser passível de cometer um crime? Por quê? Será que se alguém estuprar minha filha, eu não posso ter um ato, um impulso de matar uma pessoa mediante uma coisa que para mim seria insuportável? Então, a penitenciária, embora seja um dos lugares horríveis, todas elas, tem que ser para quem presta. A gente não pode pensar numa penitenciária, num lugar onde as pessoas vão ficar, elas vão perder, porque tem gente que não entende isso. A pena do preso não é os maus tratos, a pena do preso é a privação do bem mais caro, que é a liberdade, o exercício da liberdade. Então, essa é a pena. A pena não tem que ser tomar banho gelado, a pena não tem que ser comer uma comida feita de qualquer jeito, uma comida horrível, porque quem está lá cometeu crimes. Então, na psicologia, a gente fica 5 anos aprendendo a entender o cérebro, a entender vários tipos de personalidades, né? Inclusive a personalidade sadia, que até então, aparentemente, somos todos nós, que não temos coragem de matar os nossos pais e ir ao cinema, né? Então, nós somos considerados normaizinhos, os neuróticos. Mas quem tem família, será que não pode cometer um crime? Então, quando eu comecei a entender isso, foi mais fácil eu entender do que é os direitos humanos. Direitos humanos têm que ser para quem presta também, porque, assim como você disse, não seria justo que eu, ao cometer um crime, por impulso ou caso pensado, de suportar, a não suportar o que é insuportável, cometesse um crime e eu ficasse 20 anos numa prisão. Então tem que ser para mim também, porque eu acho que eu presto. Então, é muito importante essa questão dos direitos humanos. Eu espero que os meus adversários políticos e as pessoas não deturpem, né, o que eu estou dizendo, né? Eu não estou dizendo, não estou fazendo uma defesa para bandidos. Eu estou fazendo a defesa que é em relação ao direito humano. Né? Além de psicóloga, eu sou completamente favorável ao devido processo legal, né? Que tem que ser para todos. Então, parabéns. E eu vou me esforçar muito para que no dia 30 eu possa estar participando do evento feito por vocês. Obrigada.
Obrigado, Cátia. Com relação ao que você falou, a pena máxima que o ser humano no Brasil vai receber se cometer um delito, um crime, é a privação de liberdade. Não é uma comida estragada. A lei não fala que ele vai ter que ir, além da privação de liberdade, ele vai ter que comer comida estragada, ou ter que ficar numa cela com 40 pessoas ou 30 pessoas, ou ser torturado para o agente do Estado ou para outros presos. A lei não fala isso. É isso que a gente defende aqui. Não estou defendendo o criminoso. A gente está defendendo, estamos defendendo aqui a lei, a dignidade da pessoa humana. Se ele cometeu o crime, ele tem que pagar, sim, proporcionalmente ao seu ato, de acordo com a legislação.
Antônio Kerr. Boa noite, Wander. Tudo bem? Para iniciar minha fala, antes de até a carta disse e tudo mais aí, que Deus me livre, né? O livre nós de acontecer isso na casa da gente, ou eu ter, né, de tirar a vida de alguém, que Deus me proteja disso. O seu tema ali é Holocausto. E eu foi muito boa a sua explanação, a história, né? Isso é fato, que houve o Holocausto, tem gente que nega isso, né? Só que eu gostaria que você, né, acrescentasse dentro desse Holocausto, as suas futuras palestras, manifestações, né, o Holocausto brasileiro. Nós vivemos numa... Nós temos o Holocausto dos manicômios, o Holocausto psiquiátrico. Barbacena é um exemplo. Inclusive, eu estive lá na ruína do hospital, né, onde pessoas que eram não aceitas pela família ou pela sociedade, né, eram levadas para lá, mesmo não sendo louca. A questão da filha que engravidava solteira, né, eles, para justificar, mandavam. Você sabe como foi o Holocausto de lá, e nós temos vários hospitais, né, que os leprosários, né, que o filho era tirado da mãe, não é isso? Então, esse é o Holocausto que deve ser lembrado. Inclusive, tem um livro, um tema, tem um filme sobre o Holocausto de Barbacena. E próximo disso, lá foram dezenas de milhares de pessoas. Nós temos o Holocausto do Bagé, quantas pessoas suicidou ali, São Camilo e diversos outros holocaustos dentro do manicômio e do sistema do psiquiátrico. Mas nós temos que lembrar também do genocídio. O Holocausto e o genocídio andam muito junto. Os indígenas, né, nós temos que ser lembrados. Quando o Blanco chegou aqui, eram em torno de 5 milhões de indígenas. Hoje são próximo de 400 mil. Né? Nós, o Branco, né, descendente de português, outras raças que vieram aqui, a história diz que, né, houve esse sacrifício de muitos indígenas. Como nós estamos dizendo de seres humanos, né, também deveria ser, né, nas suas futuras explorações incluído. O negro também, né, dizem que vem em torno de 4 milhões de negros para o Brasil. A gente sabe, durante a história, quantos negros escravos foram sacrificados, né,
também fazer parte desse holocausto e desse genocídio. E nós temos outro genocídio, outro holocausto está visível aos nossos olhos, né? Nós temos 52 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, né? O que nós estamos fazendo? Então, nós temos que pensar nisso aí. São 50% do brasileiro não tem acesso a saneamento básico, não tem esgoto em casa. Isso corresponde a 100 milhões de pessoas. Isso é um genocídio, isso é o holocausto. Isso estou dizendo dentro do nosso mundo chamado Brasil. Na saúde, quanto se tira da saúde, né? Quantas pessoas não têm acesso à saúde? Ou mal têm acesso? É uma forma de maltratar o ser humano. Educação, idem, né? É só dar uma volta em Alfenas, gente. A gente, às vezes, a gente prega uma realidade que, né, se a gente for para o dia a dia, nos bairros periféricos, quantas crianças fora da escola, ou crianças que não atingem que completam o ciclo escolar, a evasão escolar é enorme. Isso aí nós devíamos ser estudado, incluído dentro dessa do maltrato do ser humano. Nós somos 70 mil políticos. Não sei para que tanto política. Né? Quantos bilhões se gasta, né, Doninho? Isso é uma forma de escravizar o povo. Gente, sabe? E problema que nós, políticos, não resolvemos o problema. É político para lá, é Brasília. Então, nós temos que ver o que é Brasília. É sala de espera, é paletó, é não sei o quê. Cadê a solução? Isso, né? Eu classifico como holocausto e como genocídio. Estão acabando com o nosso povo. Isso aí deveria ser tema, né? Policiais, dentro do direito humano, né? Quantos policiais no Rio, só esse primeiro mês, oito policiais assassinados? Isso não pode ser normal, né? Quantas balas perdidas? Onde que está a ação, né? 70 mil políticos que a gente se gasta, né? A gente vê muito aí os Estados Unidos gasta lá para jogar uma bomba, né? E quem ganha a bomba custa milhões de dólares para matar quem ganha $2 por dia para sobreviver. Isso é holocausto. A gente vê na África a fome, né? Quer dizer, então, a gente lembrar do tema holocausto e genocídio, que a gente possa construir essa levar o debate, né? Você veio aqui hoje fazer essa homenagem, essa ponderação quanto à questão dos judeus lá, mas eu acho que o holocausto nós estamos vivendo ainda, né? Com a fome na África, quanta coisa a gente vê no Brasil, certinho? Só que se a gente, como você convidou o Tadeu para a gente fazer esse debate, a gente incluir, né, nos futuros debates esses temas que são relevantes, né? É o quase que o auto-extermínio da raça humana que a gente está vivendo e não leva em consideração isso aí. Parabéns pela sua colocação.
Obrigado, doutor. Com relação ao que você falou, são violações de direitos que nós temos que combater. População, vereadores, deputados, governadores, né, com os tratados internacionais. Você se fez uma analogia entre o holocausto com relação a algumas violações de direito. Eu acho que é válido, sim, o que você disse. A gente vai fazer outros debates nesse sentido. Obrigado.
Não quer ser sete? Fala, João. Gui? Gente, por favor, o tempo aqui tá curto.
Senhor presidente, o Wander, quando se discute os direitos humanos, já foi até comentado, pessoas, na verdade, o sistema passa para as pessoas que os direitos humanos defende bandido, não defende a vítima, porque os direitos humanos, como você falou, o advogado, quando uma pessoa comete um crime, o advogado vai defender aquela pessoa.
os direitos humanos, quando denuncia alguém que foi maltratado, ele denuncia a instituição. Se amanhã eu vou lá no presídio, que eu já fui várias vezes, e denunciei um maltrato, eu denunciei a instituição e o Estado. Por isso que eu não suporto. Né? E, infelizmente, o sistema, eles agridem só o pobre, o preto, né? O negro, o pobre. O sistema, através de suas grandes emissoras, né? Rede Globo principalmente, eles entram na casa das pessoas todo dia com aquelas novelas maravilhosas, e Big Brother, e o Flamengo sendo campeão da Libertadores, porque o do mundo perdeu lá para o Liverpool, graças a Deus. E aí você sai na rua, você vê as mulheres só falando de novela e os homens só falando de futebol. Toda esquina que você vai, você vê só Neymar, é Firmino, não sei quem, não é Batata. Então, quer dizer, e 24 horas batendo na política, falando mal da política, para as pessoas não gostarem de política. Só que a televisão fala mal do político, só que a justiça prende o político que faz o pobre. Porque o que rouba do pobre não prende. Você vê Sérgio Moro mandar projeto para a Câmara anticrime, para aumentar a pena de quem viveu a vida inteira passando fome e um dia foi obrigado a virar traficante e deixar um Aécio Neves solto, o Romero Jucá, Renan Calheiros. Se eu for falar que eu vou o dia inteiro falando aqui, porque a metade do Congresso é ladrão, ninguém foi preso, né? Enfim. E os direitos humanos, às vezes, é falho até na hora da prisão de qualquer pessoa que cometeu crime, seja qualquer tipo de crime, até um crime de trânsito, né, Batata? Quando chega no delegacia, eles ficam uma fiança do mesmo valor para mim, para o Batata, do que para a filha do... o filho da pessoa mais rica da cidade. A fiança tinha que ser baseada numa porcentagem sobre o salário que a pessoa ganha, porque senão, aí o rico não vai preso nunca. Ah, se a pessoa cometeu, seja qualquer tipo de crime, você chega no delegacia, Batata, e se põe uma fiança de 10 mil, ué, se ele tiver dinheiro, vai subir, se ele tiver, ele vai embora, aí não, ué. Aí isso não é humano, não. Eu acho que a lei é falha. Você tinha que ser estipulado uma porcentagem do que você ganha. Porque senão, aí, a lei vai ser mais ainda só para os pobres. O rico jamais vai preso. Agora, as pessoas têm que entender que os direitos humanos, eles não dependem. Direitos humanos, até hoje, ou pelo menos eu percebo direitos humanos desde 1990, e eu nunca soltei ninguém da cadeia, não, né? Eu só vou lá defender o tratamento. A pena dele, conforme a Kátia diz, a pena dele é a liberdade. E se maltratar preso, se bater no preso, se deixar passar fome, tomar banho e resolver, eu não tinha batido o Brasil mais. Eu até acho um absurdo, Batata, porque ninguém escolheu ser bandido, ninguém nasce bandido. Não existe espermatozoide com qualquer qualificação e nem vento maldito. Ninguém nasce bandido. Quem faz o bandido é a sociedade, são os políticos. É o pai com a mãe que às vezes não tem responsabilidade, porque também ninguém cuidou dele, ele também nem sabe. Hoje mesmo eu recebi uma denúncia de uma família no bairro Santa de Virgem, que tem 5 crianças e o pau come o dia inteiro, criança de 3 anos apanhando, ficando com hematomas, inclusive eu passei com você para fazer a denúncia. Ou seja, você quer que essa criança cresça e seja uma pessoa boa? Quem apanha, você não vai ter. Quem é humilhado, aprende a humilhar as pessoas. Outra coisa que às vezes a justiça não tem o cuidado de, antes de julgar ou de prender, é com relação, por exemplo, uma das piores coisas, um dos piores crimes que ninguém vai aceitar, ninguém vai querer saber por que a pessoa fez. Mas eu tenho quase certeza que uma pessoa quando chega ao ponto de estrupar, a pessoa não é normal, não. Né? Eu acho que no mínimo tinha que ser passado pelo exame, ao invés de ser preso, ele consultar o psiquiatra, né, Batata? Fazer um tratamento. Será que a pessoa vai estrupar? Será que ele vai estrupar para quê? A pessoa não é normal, não. Né? Mas vocês não querem saber. A pessoa foi lá, cometeu esse crime, já está lá dando presídio para quê?
Uai, ele não tem que se tratar. Outra coisa, às vezes, o pessoal fala assim, ah, mas o prefeito arrumou o serviço, o bandido não arrumou para mim. Oh, mas se eu não arrumar para o bandido vai fazer o quê? Vai roubar de novo? Ou vai morrer de fome? Eu acho que do mesmo jeito que tem cota para o negro estudar, tinha que ter uma cota para o apenado também ter que trabalhar. E não é só o serviço público, não. As empresas também tinham que dar o emprego para o apenado. Ou ele acha que é só o apenado que vai roubar dinheiro. Tem muita gente, cidadão de bem, que rouba lá na empresa, rouba o supermercado, quando vai embora, não é isso? Então, acho que tinha que, porque não adianta você achar que você vai, que o preso vai ficar 5 anos lá, preso vai sair, que se ele não trabalhar, que ele vai roubar dinheiro, ele vai roubar nada, ou ele vai ficar sem comer. Então, isso tem coisa, que às vezes não é difícil de resolver. E com relação à política, porque o sistema passa para as pessoas uma imagem muito suja de político, porque o político, que se alguém tiver que resolver a história de um país ou cidade, é o político. Então, por isso, o sistema passa para as pessoas que nenhum político cresce, todos políticos corruptos. E, na verdade, se você for classificar os corruptos, o político vai pegar um terceiro ou quarto lugar. Tem muito mais gente corrupta do que os políticos. Inclusive o nosso ministro da Justiça, né, que fez até acordo para virar ministro e para ir para o STF e ficar a vida inteira lá. Só que, infelizmente, deu errado, graças àquele jornalista lá que pegou aquelas gravações, mas hoje já tinha sido indicado. E se ele for indicado, agora ele não passa lá, né, debatindo o Congresso. É um bandido. O Bolsonaro, se é para trás agora, parece um ser mesmo, mandou ele embora e ele até chorou. Aquele... O outro, o general lá, o Heleno, né? Foi lá e salvou a pele dele. Ele tem que ser mandado embora. Porque é bandido. Porque se não fosse bandido, por que ele não prendeu ninguém depois que prendeu o Lula? Caçou a Dilma, prendeu o Lula, acabou a corrupção? Acabou não. Acabou não. E tem lá bandido, na política, com provas. Provas, documental, e ele tá lá com o bracinho cruzado lá, passando esse bonzinho, dando entrevista na Globo. Então, isso aí, na minha opinião, é desumano. Muito obrigado.
Bem, Wagner, com relação ao que você falou, são vários temas jurídicos, né, que não cabe a nós discutir aqui, mas eu acho que a gente tem que fazer um debate maior com a sociedade para explicar para elas, né, para quem não tem conhecimento, que realmente é simplesmente são os direitos humanos.
Mais algum vereador? Reginaldo?
Presidente, eu não poderia deixar de dar as boas-vindas ao meu amigo, né, Wander Cheia, pessoa que eu respeito tanto como ser humano, como profissional, a gente se conhece há bastante tempo, a minha família é amiga do seu pai, né, há muitos anos, e a gente tem o maior respeito por todos vocês. Acredito que, pelo seu conhecimento, você tem muito a contribuir dentro da nossa sociedade, dentro da nossa política. Torço para que você tenha a possibilidade de assumir uma dessas cadeiras aqui. Tá? De coração, eu acho que a gente tem que parar com essa, né, com esse ego, com essas brigas, e a gente tem que torcer para as pessoas boas e que têm realmente condições de contribuir com a cidade para que elas possam assumir os cargos políticos que nós temos. E você, na minha opinião, é uma delas. Achei muito interessante aqui o seu tema com relação ao Holocausto. A gente vê, acompanha, através, inclusive, do que você trouxe aqui, que foi uma barbárie, né, histórica, né, que muitas famílias sofrem até hoje com as perdas que tiveram, os sobreviventes que conseguiram sair daquela situação, onde a gente viu aí crimes da pior espécie possível, né? Tratando realmente o ser humano, como você mencionou aí, né, como algo qualquer que se possa descartar, né, e aí acabou trazendo todo esse trauma para nós até hoje e vai ficar esse trauma por muitos e muitos anos, né, até que a Terra deixe de ser Terra. Que eu acredito que não esteja longe. A humanidade vem chegando num nível
muito complicado, muito difícil. E eu, claro, mesmo sendo da área de segurança pública, eu preciso ser sensato, né, a essas questões voltada para a questão dos direitos humanos, que você debateu aqui. A gente precisa, é um debate muito amplo, a gente precisa realmente trazer mais informações, tanto para nós como para toda a população, né? E eu acho que cada um tem uma visão diferente, já foi demonstrado aqui, mas isso precisa ser melhor debatido para a gente poder entender, né, os pontos de vista diferentes que existem, né, com respeito, sem ofensas. Né, eu acho que todos os posicionamentos são válidos, precisam ser avaliados. Né, eu, por exemplo, eu não discordo que o ser humano não tem que ter oportunidades. Eu acredito no ser humano, né, eu acredito que o ser humano ele tenha condições, sim, de melhorar, né, a sua postura, né, os seus comportamentos. Ele precisa, sim, ter oportunidades para que ele possa, né, se redimir de seus erros. Eu tenho essa opinião comigo, porém, né, concordo com alguns colegas aqui que mencionaram com relação à atuação, né, do Estado, dos direitos humanos, ao olhar para a vítima, né, do crime. Eu acho que isso deixa, sim, um pouco a desejar. Por exemplo, né, foi citado, mencionado aí por você, e a gente viu que foi votado um projeto de lei de abuso de autoridade agora, restringindo ainda mais, né, eu acredito, o trabalho do agente de segurança pública. Eu, sendo um, né, eu discordo de alguns pontos, principalmente a questão do uso de algemas, né, que a agente de segurança pública vai conseguir, às vezes, né, em situação de flagrante, né, em luta corporal, em uma situação diante de um criminoso, em via pública, ele, no caso, querendo, né, fugir do flagrante delito, fugir da prisão, e o agente de segurança pública, na dificuldade em algemá-lo, né, às vezes não poder fazer o uso de algema para poder garantir a segurança até do criminoso mesmo, preso em flagrante naquele momento. Então, eu preciso também me aprofundar mais sobre esse projeto, né, e eu acredito que o senhor pode até me ajudar muito, né, porque nós temos contatos aí, e eu, né, gostaria, agradeceria. Sobre essa questão do auxílio reclusão, né, que o Estado, né, paga, não sou contra, vai pagar para o preso, mas eu queria que o Estado pagasse para a vítima do preso também. Por que que o Estado não olha para a vítima? A vítima precisa ser vista. Isso, né, é uma coisa que não tem, assim, uma sensibilidade por parte do Estado com a vítima de crime. Se eu, por exemplo, sendo um agente de segurança pública, tomo um tiro na rua, sou morto, o criminoso que tirou a minha vida, ele é preso em flagrante, ele vai ser condenado, vai ser privado da liberdade, vai ter a possibilidade de receber o auxílio reclusão, né? A família dele vai ser beneficiada pelo Estado por ele ter tirado a minha vida, e a minha esposa com os meus filhos, simplesmente, se eu não tiver uma aposentadoria, né, ou algo desse sentido, para que eles possam, né, usufruir pela minha falta, pela minha ausência, meus filhos vão passar dificuldade. É onde que tem a justiça nisso, né? Então, são certas coisas que eu discordo nesse sentido. A garantia de sigilo da imagem, por exemplo, eu estou correndo risco, como foi citado aqui, de eu cometer o crime, ou às vezes ter um dos meus filhos futuramente vier a cometer né? A gente está sujeito a esse tipo de situação porque o crime ele não escolhe classe social. Eu discordo que é falta de oportunidade, porque na casa do rico também tem bandido. Então, eu discordo nesse ponto, né? Todos nós estamos sujeitos a ter problema com relação a pessoas envolvidas no crime. E aí, a gente tem aí, o indivíduo comete um crime, ele ainda tem o direito de esconder a sua identidade da população. Se eu chegar a tirar a vida de alguém, colou dentro da minha casa lá, ou tentou contra a minha vida, contra a minha família, com certeza, não vou ser hipócrita. Se eu tiver a oportunidade, eu vou me defender, vou defender minha família mesmo. Isso aí é bobagem. Né? Em qualquer situação, pode até não ser dentro da minha casa, qualquer lugar que seja. Entrou, vamos dar um exemplo, entrou aqui agora, nós estamos sujeitos, entrou aqui, veio tentar contra a minha vida, contra a vida dos companheiros, tiver a oportunidade, eu vou defender a minha vida e a vida dos meus companheiros e de quem estiver aqui. Eu tenho a obrigação de fazer isso. E aí, né, eu acabo tendo a oportunidade de esconder a minha identidade da população. Não, eu tenho que ter dignidade. Se eu tentei contra a vida de alguém, eu tenho que ter a dignidade de levantar a cabeça e mostrar a minha cara. E depois, na minha possibilidade de arrependimento, voltar, né, à ressocialização, né, eu redimir dos meus erros e seguir a minha vida depois que eu pagar a minha pena. Mas eu cometi um crime e ainda tenho a possibilidade de esconder a minha cara, né? Não acho certo também. Atendimentos prioritários. O preso ele já tem todos os atendimentos dentro do presídio. Acho justíssimo, todos os profissionais à sua disposição. Nós, muitas das vezes, temos dificuldades do atendimento público, né? E no caso aqui que eu vou mencionar, com relação à saúde, a gente vê tanta gente aqui dentro da cidade reclamando porque está esperando não sei quantos meses, né? Exames, consultas, né? Várias coisas. A gente até é massacrado, o vereador também é massacrado por isso. E aí, o preso não tem essa dificuldade, né? Vacinação, por exemplo. Às vezes você tem que enfrentar uma fila em determinadas situações para levar seu filho para vacinar tal. Às vezes você está com seu filho lá no Osir Avelano ou na Santa Casa, qualquer lugar que seja. Você tem que aguardar, né? Todo mundo questiona a demora nas filas de atendimento, né? Do plantão. E aí, se chegar uma viatura com o preso, ele passa na frente. Está errado? Não digo que esteja errado, porque não pode, lógico, ficar com o preso exposto lá devido a essas questões, né, de tentativa de fuga, né, às vezes tentativa de resgate. Eu entendo disso, mas só que eu queria, né, entender esse outro lado também do cidadão que não cometeu crime nesses pontos aqui. A minha discordância é apenas nesses pontos. Mas a gente precisa debater mais, aprender mais, e eu estou disposto a aprender com o senhor.
Obrigado, Paulzinho. Obrigado pelas palavras inicialmente ditas. O senhor trouxe vários temas que, se eu for ficar aqui debatendo, a gente não vai embora.
Não vai.
Eu prometo voltar na oportunidade para a gente discutir isso aí. Eu já quero falar de duas questões. Se você, guarda municipal, for morto por um bandido, sua família não vai ficar desamparada. Ela vai receber pelo INSS. E você está pagando a previdência. O mesmo acontece com o preso que está trabalhando e que recebe o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é só para aquele preso que está pagando a previdência no momento da sua prisão. Então, vai parar com essa questão de que todo preso recebe auxílio reclusão. Mentira. Aqui, apenas são pouquíssimos. Ele só recebe porque ele estava no momento da prisão e era tido como contribuinte do INSS. Então, você morto, né, utopicamente falando, e o preso, vão receber do mesmo jeito. Fica tranquilo quanto a isso, tá bom? O que a gente precisa, pessoal, é mostrar isso para a população. Para evitar esse disso, não disso, fica uma situação chata, né? E acaba aqui, porque quem fez a lei do auxílio reclusão foram os parlamentares, não aqui na sede do município, mas lá nas assembleias legislativas. que não muda muito do trabalho dos vereadores. E que vocês têm contato com esses deputados também, que podem levar essa demanda. Então, vamos indenizar a vítima também. Será que alguém que já foi assaltado entrou com uma ação contra o Estado? E o Poder Judiciário, o que ele falou? Se entrou, raríssimos casos de ter feito uma ação, uma sentença favorável ao cidadão. Se eu for assaltado ou acontecer alguma coisa nesse sentido, eu vou entrar com uma ação e ver qual vai ser a resposta do Poder Judiciário. Eu já vi a jurisprudência dele negando, viu, gente? Então, vamos chamar todo mundo para responsabilidade. O STF, ele está fazendo aqui hoje, ele está legislando no vácuo. Obrigado, Dr. Rubens. Que coloca a cara da pessoa na televisão para o mundo inteiro ver e amanhã vai descobrir que essa pessoa é inocente. E aí? Quem vai ajudar essa família? Isso se ela não morrer na rua, como já aconteceu casos de notícias fake news, de humilhar a pessoa, matar a pessoa de uma notícia falsa. Se você coloca, gente, pessoal, eu não estou defendendo bandido, não, estou defendendo a legislação, porque amanhã algum de vocês aqui pode ser confundido com bandido. A imprensa vai lá, coloca seu rosto, aí você vai provar o contrário 2, 3, 4 anos depois, e aí já passou. Aí depois da condenação, sim, Flauzino, traz lá, aqui, ó, esse cidadão foi condenado porque ele cometeu o crime, tá? É mais para evitar violação de direitos.
Sim. Ô, Wander, com relação à questão, eu sei que nem todos presos realmente recebem, né? Mas, no caso, eu que sou, né, que trabalho e contribuo com o INSS, lógico, né, a minha família, de alguma forma, vai receber alguma coisa. Porém, tem aqueles que são autônomos, às vezes não trabalham, contribuem com o INSS, né, esses, no caso, ficariam realmente sem, né, a família ficaria sem condições, né, de ser atendida pelo Estado, né, através dos direitos humanos. Essa questão da imagem resguardada do preso, nem todos, no meu ponto de vista, nem todos, né, são suspeitos. Tem os que são presos em flagrante. É, mas que só para a justiça vai ser considerado, né, realmente culpado depois de trânsito em julgado, né? Mas eu, como agente de segurança pública, peguei em flagrante e tem que resguardar a imagem dele, é isso, né?
Tá. Então, com relação às vítimas, a sugestão, né, que vocês também fazem lei de direitos humanos, né? Envie lá para o Congresso Nacional uma sugestão para que o Estado possa indenizar as vítimas de crimes.
Ô, Wander, obrigado. Queria te parabenizar aí pela sua explanação. Te desejar um excelente trabalho essa semana. Você desculpa, a gente está apertado pelo horário aqui, tá? Mas obrigado mesmo.
Eu que agradeço, gente. A próxima vez discute mais sobre os direitos humanos e outras questões mais, tá bom? Obrigado.
Ordem do dia. Submeto à deliberação do plenário a inclusão na pauta das seguintes mensagens. Seguinte mensagem. Mensagem número 2, de 24 de janeiro de 2020, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, protocolizada nesta casa legislativa sob o número de protocolos 169, no dia 27 de janeiro de 2020, solicitando a retirada do projeto de lei número 10 de 2020, encaminhado pela mensagem número 11 de 2020,
que altera o anexo 1 da Lei Municipal nº 4.246, de 6 de janeiro de 2011, e da outras providências. E encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a criação de vagas para os cargos de analista de saúde e analista de saúde da família, com a respectiva alteração do anexo 1º da Lei Municipal nº 4.246, de 2001, do Executivo, o qual engloba a carreira de serviços de analista de saúde da família, incluída pela Lei Municipal nº 4.642, de 20 de outubro de 2015, com a solicitação de regime de urgência para deliberação em único turno de discussão e votação nesta reunião ordinária, com dispensa dos intertícios regimentais e emissão dos pareceres verbais pelas comissões permanentes competentes. Está em discussão a inclusão na pauta? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a urgência? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Está em discussão a dispensa dos intertícios regimentais? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito aos membros das comissões permanentes a possibilidade de emitir parecer verbal ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a criação de vagas para os cargos de analista de saúde e analista de saúde da família, com a respectiva alteração do anexo 1º da Lei Municipal nº 4.246 de 2001, PCCV do Executivo, o qual engloba a carreira de serviço de analista de saúde da família, incluída pela Lei Municipal nº 4.642, de 20 de outubro de 2015. Por favor, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Pela tramitação.
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas.
Pela tramitação, senhor presidente.
Pela tramitação.
Comissão de Obras e Serviços Públicos.
Obras, tramitação.
Pela tramitação.
Discussão e votação em único turno. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de vagas para os cargos de analista de saúde e analista de saúde da família, com a respectiva alteração do anexo 1º da Lei Municipal nº 4.246, de 2001, do Executivo, o qual engloba a carreira de serviços de analista de saúde da família, incluída pela Lei Municipal nº 4.642, de 20 de outubro de 2015. Está em discussão o projeto de lei? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes.
Projeto de lei complementar número 3/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1.344, de 15 de dezembro de 1975. A Lei Municipal número 2.737, de 16 de outubro de 95, que instituiu o Código Sanitário de Alfenas, e a Lei Complementar número 18, de 18 de novembro de 2011. A proposição objetiva alterar a redação do artigo 98 da Lei Municipal número 1.344, de 15 de dezembro de 75, que instituiu o Código Administrativo Municipal, dispositivo anteriormente modificado pela Lei Complementar número 18, de 18 de novembro de 2011. Conforme mensagem número 83, de 24 de outubro de 2019, atualmente encontram-se vários animais soltos, em especial equinos, sem possibilidade de identificação do proprietário, o que tem causado transtornos aos munícipes, bem como sido alvo de questionamento da primeira Promotoria de Justiça da Defesa do Cidadão de Alfenas, haja vista que tais animais ficam soltos em áreas verdes do município. Segundo o prefeito, com as alterações ora propostas, permitirá ao Executivo realizar as tão necessárias providências que a situação em comento necessita. Fundamentação. Uma lei deve ser aplicada até que seja modificada ou revogada por outra. Esse princípio está disposto no artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, que assim estabelece. Além disso, a proposição estabelece que, expirado o referido prazo, será imputado ao responsável pelo abandono dos animais o pagamento de taxa de recolhimento no valor de duas UFPAs, Caso esses animais não sejam resgatados, serão encaminhados a entidades protetoras de animais conveniadas com o município. Para fins de adoção, ou poderá ser procedido o respectivo leilão a critério da administração pública municipal. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 3/2019, acatando as modificações propostas pelo Executivo mediante mensagem número 98/2019. Contudo, sugerimos as emendas abaixo relacionadas à citada proposição. Primeiro, emenda supressiva. Suprima-se o artigo 2º do projeto de lei número 3/2019, remunerando-se os dispositivos seguintes. Segundo, emenda modificativa. O artigo 2º do projeto de lei número 3/2019 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 2º. Ficam ratificados todos os demais dispositivos das leis número 1.344, de 15 de dezembro de 75, lei complementar número 18 de novembro de 2011, suas posteriores alterações não modificadas por esta lei. Solicitamos, contudo, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que o retornem à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 22 de janeiro de 2020. Valdemilson Gustavo Bassotto, presidente. Wagner Tarcísio de Moraes, relator. Décio Paulino da Costa, secretário.
Vereador, segura um minutinho. Solicito a deliberação do plenário, prorrogação por mais 30 minutos. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Projeto de lei complementar número 6/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 2.737, de 16 de outubro de 95, que instituiu o Código Sanitário de Alfenas e a lei complementar número 18 de novembro de 2011. A proposição pretende modificar a redação do artigo 149 da Lei Municipal número 2.767, 16 de outubro de 95, dispositivos entre estes alterados anteriormente pela Lei Complementar número 18 de novembro de 2011. Conforme mensagem número 100, de 14 de outubro de 2019, atualmente em WineNet. Desculpa, eu repeti a mesma proposição. Bom, então vamos lá. Encaminho-nos à mesa diretora, conforme no artigo 120 da Resolução 4 de 2016, Regimento Interno dessa Casa Legislativa, o projeto de lei complementar, que altera a lei municipal de 15 de dezembro de 75. A Lei Municipal número 2.737, 16 de outubro de 95, que instituiu o Código Sanitário de Alfenas e a Lei Complementar, número 18 de novembro de 2011, apresentada em 4 de novembro de 2019, com tramitação ordinária. A proposição objetiva alterar a redação do artigo 98 da Lei Municipal, número 1.344, de 15 de dezembro de 75, que instituiu o Código Administrativo Municipal. Dispositivo anteriormente modificado pela Lei Complementar número 18, de 18 de novembro de 2011. Conforme mensagem número 83, de 24 de outubro de 2019, atualmente encontra-se vários animais soltos, em especial. Está repetindo aí. Ah, da mesma lei. Ah, tá. Tá certo. Falei, uai, já isso aqui. Então, vamos lá. Segundo o prefeito, com as alterações, ora propostas, permitirá ao Executivo realizar tão necessárias providências que a situação em comento necessita. Conclusão. Pelo exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 3/2019, acatando as modificações propostas pelo Executivo mediante mensagem número 98/2019. Contudo, sugerimos as emendas abaixo assinadas à citada proposição. Emenda supressiva, suprima-se o artigo 2º do projeto de lei número 3/2019, remunerando-se os dispositivos seguintes. Segunda emenda modificativa, o artigo 2º do projeto de lei, número 3/2019, passará a vigir com a seguinte redação. Ficam ratificados todos os demais dispositivos da Lei número 1.344, de 15 de dezembro de 75, e Lei Complementar número 18 de novembro de 2011, e suas posteriores alterações não modificadas por essa lei. Solicitamos, contudo, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que o retorne à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 22 de janeiro de 2020, Valdemir Gustavo Bassotto, presidente, Wagner Tarcísio de Moraes, relator, Décio Paulino da Costa, secretário.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Emendas. Emendas de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei Complementar nº 3 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal nº 1.344, de 15 de dezembro de 1975, a Lei Municipal nº 2.737, de 16 de outubro de 1995, que institui o Código Sanitário de Alfenas e a Lei Complementar nº 18, de 18 de novembro de 2011. Emenda supressiva. Suprima-se o artigo 2º do Projeto de Lei Complementar nº 3, de 2019, remunerando-se os dispositivos seguintes. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Segunda emenda modificativa. O artigo 2º do projeto de lei complementar nº 3 de 2019 passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 2º. Ficam ratificados todos os demais dispositivos da Lei nº 1.344, de 15 de dezembro de 1975, e Lei Complementar de 18 de novembro de 2011 e suas posteriores alterações não modificadas por esta lei. Está em discussão a emenda? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, a vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos requerimentos apresentados.
Requerimento número 001/2020, da autoria do vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. Assunto: requer a Secretaria Municipal de Fazenda do município de Alfenas, após ouvido o plenário, com fulgo no artigo 106 da resolução, especialmente o que preconiza o parágrafo 3º, inciso 6º do regimento interno desta Casa Legislativa, o seguinte: que encaminha a esta Casa documentações contendo o seguinte. Primeiro, aprovação fiscal com valores discriminados relativos à receita da empresa de concessão de transporte público, ao QPU, onde se apurou o valor de repasse ao município previsto na cláusula 2ª do contrato de concessão. Segundo, qual seria o valor mensal do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, devidos ao município pela empresa supramencionada? Leva-se em consideração que a mesma está isenta em função da Lei Municipal número 4.260/2011, porém, a Fazenda deve possuir essa informação para os demais cumprimentos contratuais. Terceiro, o demonstrativo discriminado de valores e repasse dos últimos 5 anos da referida empresa ao município, considerando o que prevê a cláusula 2ª do contrato de concessão.
Está em discussão o requerimento? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Requerimento número 002/2020, de autoria do vereador Reginaldo Clausino. Assunto: requer a Secretaria Municipal de Fazenda do município de Alfenas que encaminhe a esta casa documentações esclarecedoras, sendo: primeiro, como são feitos os pagamentos à Associação de Árbitros de Alfenas, especificando quais os valores, bem como se estão rigorosamente em dia. Segundo, existe algum contrato ou termo de cooperação que prevê tal vínculo entre o município e a mencionada associação? Por favor, encaminhar cópia do mesmo. Terceiro, existe previsão de recursos específicos para pagamento dessa finalidade, seja orçamento municipal ou de outro ente federativo?
Está em discussão o requerimento? Em votação.
Senhor presidente,
sentando certo.
Só por favor. Só gostaria de fazer uma menção aqui, essa questão da associação de árbitro aí também, relacionada ao esporte.
A vida inteira, esse mesmo pessoal, que só troca, um vai para vice, outro vai para secretário, eu não sei o que, que tem lá. Inclusive, uma coisa que eu, até hoje, eu como vereador, 7 anos, 8 anos, eu não vi falar em Liga Oferência de Futebol. Antes era uma briganhada, João Carlos já foi presidente, era um tal de votar por procuração, e sempre decidiu muita eleição, por exemplo. O cara não ia, apresentava procuração, era um rolo danado, e chegou em mim uma vez, uma coisa de denúncia aí, acabou, ninguém fala mais em Liga Oferência de Futebol, só para ilustrar o debate.
Senhor presidente.
João Carlos.
Com relação à Liga, eu fui presidente da Liga Alfenense e dentro da minha gestão foi feito tudo devido à lei. Porque se a gente não faz as coisas de acordo com a lei, é complicado. E até hoje eu pago o ônus de ter sido presidente da Liga e me citado. Mas eu tenho todos os documentos guardados, não sou bobo, João Batão. Tenho todos os documentos guardados da Liga e quem quiser... só pedir para mim, na Liga Alfenense, o qual fui presidente, não teve esse voto de procuração, não.
Mas eu falei que o senhor fez má ou boa administração, não. Eu só estou falando como Alfenense,
tá
desportista, né? Eu me recordo que o senhor foi presidente.
Não estou falando que o senhor falou, não. Estou falando que o que aconteceu na Liga.
Mais algum vereador? Em votação? Os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram? Aprovado por todos.
Requerimento número 003/2020, de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro. Assunto: verifique junto à Procuradoria-Geral do Município, bem como ao Departamento de Fiscalização de Obras, o devido cumprimento do contrato e lei de concessão junto à Copasa, no que se refere à recomposição asfáltica de locais onde a empresa realiza cortes na malha urbana, pois essa intervenção não está sendo realizada em tempo hábil e, quando feitas, estão em péssima qualidade.
Está em discussão o requerimento?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
O senhor desculpa o como diz, nós estamos em cima da hora aí. Eu gostaria de parabenizar a Cátia pelo copo, não está usando copo plástico, acabei de fazer uma conta aqui, inclusive chamar a atenção da direção dessa casa, foi alertado na gestão passada, na presidência passada, adverti o prefeito que existe uma lei para a economia. Eu fiz uma conta aqui, nos 4 anos, incluindo a Câmara, são quase R$ 700 mil de economia. Na prefeitura, usando a média de 3 copinhos por dia, que é a média que eles fazem, 3.200 funcionários, R$ 700 mil em 4 anos. Então, daria para comprar essa tal unidade móvel, o carro lá para fiscalização e várias coisas, viu, senhor presidente? Vê se o senhor para a gente em placa para onde que vem a economia de copo nessa casa e na prefeitura.
Mais algum vereador? Em votação? Os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram? Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei complementar número 3/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 1.344, de 15 de dezembro de 1975, a Lei Municipal número 2.737, de 16 de outubro de 1995, que instituiu o Código Sanitário de Alfenas, e a Lei Complementar de número 18, de 18 de novembro de 2011. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente.
Antônio Carlos.
Já, para esse projeto, eu estou subsequente, vale a minha fala aqui. Para aperfeiçoar esse projeto para o futuro, sugerir ao executivo, esse pessoal que está mexendo com essa parte do ProSan, a chipagem dos animais. A chipagem não é só aparelhinho, não, pode ser por tatuagem, certo? Por exemplo, eu discuti com o jurídico, ele disse que isso é mais para os animais que estão soltos aí. Não é? Sou desprezado, que o dono não quer, não. Mas acontece também pro proprietário que cuida bem do gado, do cavalo, da vaca, né? Pode ser que alguém vai lá, arrebenta a cerca, no acidente que a gente vê que é muito comum, né, nas estradas aí, só passar a maquininha lá, descobre quem que é o dono.
Então, sugerir para a gente aperfeiçoar, como nós estamos numa casa de debate e casa de sugestões, que né, esse pessoal a gente aperfeiçoe. E só te respondendo, você falou, Kátia, quanto é a perseguição daquele rapaz, né, que pôs o nosso nome lá, blá, blá, blá. Quem sabe que com essa lei agora, né, aí o cara de cavalo, o ladrão de cavalo cardíaco, vai ser pego nessa blitz agora.
Mais algum vereador? Em votação? Os vereadores que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei complementar número 6/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 2737, de 16 de outubro de 1995, que instituiu o Código Sanitário de Alfenas, e a lei complementar número 18, de 18 de novembro de 2011. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado o retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador? Convocação. Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2020, sexta-feira, às 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, para a solenidade de entrega de diploma de honra ao mérito ao senhor Vanderlei Marques, homenageado pelo vereador Reginaldo Aparecido Flauzino. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado a reunião. Uma boa noite a todos.